Senhor Ministro da Justiça e Senhor Secretário de Estado, deixem-me em meu nome pessoal e em nome da Comissão cumprimentá-los e dar-lhes as boas-vindas. O caso concreto do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, no fundo, é bem-vindos a casa, na medida em que se foram sempre deputados desta Comissão. Tenho o privilégio de ser amigo do Sr. Ministro da Justiça há décadas, amizade essa que ainda há bem pouco tempo ele me demonstrou com um gesto que eu jamais esquecerei. E, portanto, nós iremos, como é normal neste tipo de audiências, há, aliás, audiências previstas no nosso regimento, artigo 102, número 4, certo? Não me enganei. Eu irei dar a palavra ao Sr. Ministro, e ao Sr. Estado de Estado, se assim entender, o Sr. Ministro decidirá, para uma intervenção inicial, após o que iremos fazer uma ronda pelos senhores deputados, na sequência da qual, se o Governo, se o Sr. Ministro quiser intervir de novo, teremos todo o gosto em ouvi-lo. Sr. Ministro, tenha a bondade.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos os senhores deputados, os senhores secretários de Estado, senhores jornalistas, senhores assessores. É para mim e é para a equipa do Ministério da Justiça sempre um gosto estar na primeira comissão. Nós temos em alto apreço as funções de fiscalização da Assembleia e também o dever de cooperação que a própria Assembleia tem com o Governo e o Governo com a Assembleia no exercício das nossas funções respectivas. E por isso, nesta última audição, que provavelmente será a última audição da sessão legislativa, creio que é útil numa primeira intervenção, sem prejuízo dos temas que vossas excelências queiram colocar, fazer um pouco de forma breve e remetendo para explicações de especialidade mais minuciosas dos senhores secretários de Estado, um ponto da situação que hoje o Ministério da Justiça tem relativamente a opções, diplomas, soluções institucionais que nos preocupam. Começaria por isso, e desde já, nesta ideia de ponto da situação do imediato, em termos de deliberação do Ministério da Justiça, começar por falar no Código de Processo Penal, que é a matéria, como vossas excelências sabem, da competência da Assembleia da República, relativamente à qual o Governo entregou em tempo uma proposta de alteração, que foi acompanhada por diversos grupos parlamentares, e o que temos a salientar sobre este ponto, que é muito importante, é que as áreas selecionadas pelo Governo para uma intervenção legislativa foi em grande medida acompanhada pelos diversos grupos parlamentares no elenco das matérias a selecionar. E por isso o regime processual de segredo de justiça, os prazos do inquérito e as consequências do seu incumprimento, a prisão preventiva, a detenção e os processos especiais foram acompanhados em termos de temas escolhidos pelos diversos grupos parlamentares como temas identificados como essenciais no processo penal. Estamos também e acompanhando os trabalhos que têm sido feitos na especialidade, a acompanhar com muito apreço as soluções que têm vindo a ser delineadas no sentido de propostas de alteração que melhorem a possibilidade de utilização de processos especiais, desde que, naturalmente, isso não ponha em causa, e esta ideia de celeridade da justiça penal não ponha em causa os direitos, liberdades e garantias fundamentais que são uma pedra matricial do Estado de Direito. Temos dúvidas e não queremos deixar de as colocar enquanto parceiro no debate político que se trava nesta Assembleia, sem prejuízo das competências próprias, que conhecemos bem. Temos dúvidas, dizia, quanto ao recurso do processo sumário relativamente aos crimes mais graves, aqueles crimes que implicam uma pena de prisão superior a 5 anos, porque tememos que qualquer solução nesse quadro põe em causa os direitos de defesa e a ponderação do ato de julgar e a garantia de direitos fundamentais. De qualquer forma, o que esperamos, estamos convictos que acontecerá, é uma resolução célere ou uma deliberação célere da Assembleia da República sobre o processo penal. Relativamente a um ponto que também constitui nossa preocupação, o mapa judiciário, como vossas excelências sabem, há um mapa judiciário que é um conjunto de liberações anteriores à posse do atual governo, bem do anterior governo com o qual nós nos identificamos, mas resolvemos propor uma calendarização e uma forma faseada de aplicação do mapa judiciário, cujo término é setembro de 2014. E para isso criamos um grupo de trabalho que tem já agenciado um conjunto de cronogramas e responsabilidades objetivas e estão já a ser elaborados estudos preliminares para 32 comarcas, faltando apenas 4 para concluir todo o território nacional, o que se prevê fique concluído esta semana. Já amanhã será iniciada a análise de cada comarca pelo grupo de trabalho, o qual fará uma avaliação das necessidades em quadros de magistrados, necessidades informáticas e de comunicação, necessidades de infraestruturas e, portanto, este trabalho está a seguir o seu trânsito normal e os seus deputados tiveram, na última reunião de trabalhos que se processou aqui, a entrega das avaliações que nós tínhamos, avaliações quer no grupo de trabalho e um conjunto de entidades muito numerosas, quer a avaliação do grupo de trabalho do Observatório da Justiça. Questão outra que queremos trazer ao conhecimento dos seus deputados e está numa fase também de ultimação é a alteração do acesso ao direito. Há algo que tem a ver com o patrocínio judiciário que há constituído também um grupo de trabalho com a Ordem dos Advogados para ultimar essa matéria, o acesso ao direito e, digamos, uma a conclusão por uma portaria está em fase terminal, está em fase de consulta, foi enviada à Ordem dos Advogados e à Câmara dos Solicitadores para uma opinião final sobre um anteprojeto que está concluído. O acesso ao direito, como vossas excelências sabem, foi monitorizado a partir de 2008, da portaria anterior, por uma comissão constituída por representantes do Ministério da Justiça, do Trabalho e da Segurança Social e da Ordem dos Advogados. E essa comissão concluiu o seu trabalho e concluiu com um relatório que pode ser consultado na página da Direção-Geral da Política de Justiça, como vossas excelências sabem. São 3 as grandes linhas de orientação que iremos promover no acesso ao direito. A garantia de maior transparência do sistema de fiscalização e do controle dos encargos, sem prejudicar os direitos dos beneficiários e reforçar o papel central da Ordem dos Advogados neste processo. Uma regularização do funcionamento dos gabinetes de consulta jurídica, um aperfeiçoamento de aspectos parcelares do sistema, designadamente no que se refere à fixação de procedimentos respeitantes aos pagamentos do adiantamento de deslocações de advogados, uma melhor regulação da consulta no que se refere à prestação de apoio às vítimas de violência doméstica e uma alteração da composição de acompanhamento do acesso ao direito. Estas são normas que estão neste anteprojeto, enfim, já numa fase de ultimação final que foi enviado para a Ordem dos Advogados e para a opinião da Ordem dos Advogados final e dos solicitadores, sendo certo que a Ordem foi consultada regularmente neste processo. Temos também, e já concluiu os seus trabalhos, e vai ser entregue aos titulares respectivos que deram origem a essa comissão, a comissão encarregada de elaborar os códigos de conduta e ética na administração pública e nas empresas públicas. Essa comissão terminou os seus trabalhos, entregará o produto final do seu trabalho entre hoje e amanhã ao Ministro da Justiça, que o fará chegar ao Ministro da Presidência das Finanças e da Administração Pública, e destina-se a nós acompanharmos, como dissemos, um conjunto de medidas de combate à corrupção. E há 2 medidas, para além do Código Penal, há mais 2 medidas que nós acompanharemos o esforço que está a ser feito, e tivemos a oportunidade de vir à comissão respectiva, dando o nosso acordo, apoio e identificação com muitas das soluções propostas, as duas medidas que nós temos pelo nosso lado como medidas substantivas no combate à corrupção, para além da alteração do Código de Processo Penal, e permitir uma melhor adequação da intervenção das associações criminosas e o combate a essas associações, tem a ver com o quadro de referência dos códigos de conduta e ética para toda a administração pública. Isto inscreve-se num conjunto de regras de conduta, boas práticas e regime sancionatório aplicáveis a todas as entidades que exercem poderes ou funções públicas. Portanto, aplica-se à administração direta, indireta, à administração autónoma e ao setor empresarial, e conferir competências de fiscalização para prevenir a criminalidade organizada económica ou financeira, criar instrumentos de detecção de riscos e redução de perigos que previnam a corrupção e a consciencialização da sociedade civil, e cumprir integralmente as recomendações feitas ao Estado português, designadamente pelas organizações internacionais GRECO e pela OCDE, onde se destaca a necessidade da adoção de códigos de conduta que assegurem uma prevenção mais eficaz da corrupção e de outros fenómenos anexos. Com a presente proposta de lei, que será uma proposta de lei, pretende dotar-se o nosso ordenamento dos necessários mecanismos para configurar em termos precisos uma conduta eticamente valorada e responsável de todas estas entidades públicas. Isto será uma proposta que virá para a Assembleia no início da próxima sessão legislativa. Os seus deputados irão debater, acompanhar, aprofundar esta proposta, como é da natureza das funções da Assembleia da República. Ainda como medida concreta de combate à corrupção e necessária, criei um grupo de trabalho com prazo fixado até setembro e depois um prazo limite até dezembro de 2010. O prazo para concluir os seus trabalhos até setembro de 2010 e a conclusão definitiva em 15 de dezembro de 2010, um grupo de trabalho integrado pela Direção-Geral da Política de Justiça, por um representante da Polícia Judiciária e um representante da Procuradoria-Geral da República e assessorado pelo Gabinete do Ministro, no sentido de elaborar um projeto que tem a ver com a criação de um Gabinete Nacional de Recuperação de Ativos. Isto é muito importante e somos chamados à atenção por todos os organismos internacionais para o facto de o combate ao crime e o combate àqueles que cometem crimes, o combate à delinquência, ao arguido e aos responsáveis pela prática de crimes, nem sempre compreende as necessidades mais prementes de combate ao crime, porque uma delas é naturalmente a apropriação, a utilização, a captura, o confisco, se quiserem um termo carregado, dos produtos dos crimes, dos bens dos crimes e dos resultados dos crimes. Portugal é apontado, juntamente com outros países, como a Espanha, como um dos países que não tem legislação consistente nesta matéria. Esta matéria é muito discutida, é uma matéria polémica. Sabermos que se o gabinete deve estar sediado no Ministério Público ou na Polícia Judiciária são as soluções que existem nos restantes países europeus. A ideia que temos e que corresponde ao nosso despacho é que este gabinete terá uma natureza processual, será único e terá uma articulação naturalmente sempre muito forte, quer com a Polícia Judiciária, quer com o Ministério Público, que é o detentor da ação penal, como todos sabemos. Portanto, esta é uma iniciativa legislativa que está em trânsito, já tem trabalhos preliminares com consistência feitos, já há consultas feitas a todas estas entidades, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Judiciária, aos trabalhos de direito comparado sobre esta matéria. Nós vamos avançar com isto. Os seus deputados terão esta iniciativa aqui para debater no quadro e com o calendário que eu tive a oportunidade de referir. Medida legislativa também que está concluída, digamos, em termos do grupo de trabalho que o concluiu, é a Lei Tutelar Educativa, um grupo de trabalho que fez um trabalho imenso, um trabalho muito profundo, muito participado, muito partilhado, muito complexo e de grande qualidade. Já entregou ao Ministério da Justiça os resultados do seu trabalho da Lei Tutelar Educativa. Este grupo de trabalho teve como por objetivo melhorar a intervenção da Justiça Juvenil, no sentido de encontrar uma resposta adequada em termos de justiça à idade e à personalidade dos jovens que praticam atos criminosos. Naturalmente estão a ser analisados pelos responsáveis políticos, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministro da Justiça e pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça. No início da próxima legislatura faremos chegar naturalmente à Assembleia da República esta iniciativa. Poderíamos fazê-lo antes, não faz sentido, enfim, porque o trabalho está concluído, o trabalho técnico está concluído, falta o trabalho político, será. Uma outra matéria que gostaria também de chamar a atenção é que do nosso empenho total em estimular a coordenação dos órgãos de polícia criminal e dar cumprimento à Lei Orgânica da Investigação Criminal, e pela minha parte articularei com o Sr. Ministro da Administração Interna a convocação próxima do Conselho Coordenador dos Órgãos de Política Criminal, que o Ministro da Justiça e o Ministro da Administração Interna, a que o Ministro da Justiça e da Administração Interna presidem, no sentido de debater aquilo que é para nós um instrumento essencial, que é a coordenação das polícias de investigação criminal. Este trabalho tem vindo a ser feito, com resultados meritórios. O Sr. Procurador-Geral da República, o Ministério Público e as polícias têm tido uma articulação que é muito positiva. Naturalmente que nós queremos aprofundá-la e melhorá-la, e um papel deste Conselho Coordenador é mesmo esse, e pela nossa parte é isso que iremos fazer a curto prazo. Não se perde em aprofundar a coordenação entre as nossas polícias de investigação criminal e reforçar as condições dessa coordenação, que é o que iremos fazer. A curto prazo ainda, na próxima segunda-feira, reuniremos de novo o Conselho Consultivo da Justiça, onde serão apresentadas quer um conjunto de medidas do PEC para a Justiça, quer, sobretudo, processos, propostas decorrentes do trabalho da Comissão de Processo Civil, que é presidida pelo Sr. Secretário de Estado, João Correia, e, sobretudo, no âmbito da ação executiva, que é, basicamente, no domínio da ação executiva, que é um domínio onde as críticas jurídicas e políticas têm sido muito frequentes, quanto às dificuldades, ao retardamento, à insegurança da marcha processual, às dificuldades da obtenção de uma decisão judicial em tempo útil e, naturalmente, também com vista à simplificação e desburocratização da justiça, no próximo dia 12, julgo eu, haverá uma reunião do Conselho Consultivo com todos os seus membros, naturalmente, com todas as grandes figuras da justiça portuguesa que estarão presentes, a começar pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e outros tribunais e os representantes das representações de interesses e profissionais. Nós iremos apresentar, sobretudo a comissão que trabalhou esta matéria, irá fazer uma primeira apresentação do seu trabalho a esse Conselho Consultivo. Naturalmente que é o trabalho da comissão. A partir do trabalho da Comissão, os responsáveis políticos têm que assumir as responsabilidades políticas face ao trabalho técnico, cuja qualidade nós não temos dúvidas que é de qualidade particularmente elevada. Um outro ponto que queria destacar como ponto da situação neste momento é a situação da informática no Ministério da Justiça e, sobretudo, a situação dos sítios no Ministério da Justiça. Sem prejuízo de uma informação mais detalhada, precisa e com rigor analítico mais específico que o Sr. Secretário de Estado da Justiça e Modernização Judiciária fará, eu apenas quero deixar duas ou três notas, dizendo que o projeto Sítios tem sido um exemplo de sucesso. Contudo, temos consciência que a plataforma e a arquitetura do projeto Sítios atingiu o seu limite face ao número de utilizadores e às funcionalidades disponibilizadas. E por isso há consciência desde a primeira hora afirmada e firmada aqui nesta comissão, que o projeto tem que ser robustecido, consolidado e expandido para continuar a dar respostas cada vez mais exigentes aos utilizadores, que há já mais de um ano e de forma impressiva não concebem um judiciário sem o apoio de ferramentas informáticas, e os sítios têm especialmente um papel determinante nessa matéria. E pela nossa parte, enquanto governo, e após assumidas as nossas funções, quisemos dar imediatamente desenvolvimento aplicacional a uma recomendação da Inspeção Geral dos Serviços de Justiça do Ministério da Justiça, que entendia que deveria evitar-se a concentração de serviços informáticos em várias instâncias, e foi decidido, naturalmente, concentrar no ITIJ, no Instituto que tem estas competências próprias, o desenvolvimento aplicacional, porque é a instituição com know-how e capacidade para tal. Naturalmente, estamos numa fase de desenvolvimento e de colaboração nestas matérias. O processo de aplicação desta alteração teve há pouco um momento particularmente significativo, que foi com o reconhecimento das soluções legais, contratuais e técnicas que eram por nós propostas pelo Tribunal de Contas. Como nós sempre dissemos, tudo o que o Ministério da Justiça faz, fala no quadro da legalidade e sujeito aos mais fundamentados e rigorosos controles contenciosos. E temos, por isso, essa boa nova do Ministério da Justiça, do Tribunal de Contas para o Ministério da Justiça, relativamente a esta matéria. Senhores deputados, matéria também que merece algum destaque particular é a matéria das custas judiciais. Nós estamos a trabalhar na questão das custas judiciais. O trabalho é um trabalho que está numa fase muito avançada, uma fase de consulta. Queremos alterar, como já foi dito, as custas processuais. Há soluções que já estão no anteprojeto que iremos a curto prazo enviar para consulta à Ordem dos Advogados e a todas as entidades que devem ser consultadas, mas inclinamo-nos desde já, e eu permito dar conta aos senhores deputados, de algumas alterações que constam do nosso anteprojeto, que é o regressar, quanto ao pagamento único da taxa de justiça, que é regressar ao sistema anterior, em que a taxa de justiça era paga em vários momentos e não só num momento, porque temos consciência que o pagamento num só momento pode ser dissuasor do acesso à justiça. Temos também a ideia de que há soluções que devem ser adotadas no sentido de isentar de forma simétrica alguns pagamentos de custas por parte de advogados, solução simétrica que existe para os magistrados. Temos a ideia de reduzir naturalmente os pagamentos antecipados. Temos soluções diversas para a conversão da taxa de justiça paga e temos alterações do valor e da forma de cálculo das taxas de justiça. Isto é, há um conjunto de medidas muito avançadas, naturalmente os seus deputados serão parte nesta deliberação, pela natureza das opções que vão ser tomadas. De qualquer forma, o anteprojeto está muito avançado e penso que na próxima semana será enviado já à Ordem dos Advogados e a todas as entidades que têm que ser consultadas nesta matéria. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu peço desculpa, talvez pelo tempo extenso que tomei, mas era para dar uma nota do puzzle das soluções que estão a ser adotadas. Algumas já o foram, outras estão em fase terminal por parte das competências que cabem ao Ministério da Justiça em ultimar estes projetos, alguns deles legislativos, outros de natureza institucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Srs. Deputados, eu tenho até agora inscritos o Sr. Deputado Teresa Moraes, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Iria então, sim, com certeza, vou inscrevê-lo imediatamente, Sr. Deputado, dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Moraes. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, os meus cumprimentos pessoais e em nome da bancada do PSD. Registámos naturalmente as informações e as intenções aqui comunicadas pelo Sr. Ministro da Justiça, que acompanharemos no caso daquelas que terão desenvolvimento nos próximos tempos. Temos hoje um conjunto de questões para colocar, que eu gostaria de, em nota prévia, esclarecer se o devemos fazer numa única ronda ou se vai haver mais do que uma ronda de perguntas.
Senhora Deputada, a meio-dia passava-me pela cabeça tudo menos limitar a intervenção dos senhores deputados. Eu acho que nós poderíamos fazer uma ronda, vemos a evolução e o tempo de intervenção de todos os senhores deputados e guardaríamos depois essa decisão, essa opção para um segundo momento. A minha intenção era fazermos uma ronda, não condicionar em tempo, e se depois o senhor ministro encerraria respondendo a todas as intervenções.
Oh, Sr. Presidente, a questão é esta. Nós temos questões para colocar, quer por mim, quer por parte do Sr. Deputado Hugo Velosa. Portanto, ou dividimos a primeira ronda e será a única.
Há um consenso.
Ou faremos uma segunda ronda.
Há um consenso generalizado, então, relativamente ao PSD fazer a sua ronda em dois momentos. Sendo certo, que o Governo
será
me comunica
decidida, Sr. Presidente,
que está disponível para todas as rondas. É assim?
Certo. Tudo. Mas faremos as questões de seguida, se estiverem de acordo.
Por favor, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, a primeira questão que gostaria de lhe colocar é ainda, lamentavelmente, a questão dos registros dos crimes praticados com arma, retirados do site da Direção-Geral da Política de Justiça, com a explicação que aqui deixou de que se tratava de uma duplicação com origem na forma de atuação da Polícia Judiciária. Eu queria começar por dizer que estamos todos, porventura, já um bocadinho fartos do tema, mas a verdade é que, enquanto ele não estiver explicado e resolvido, não nos podemos fartar. Isto é, há coisas que têm de ser esclarecidas até ao limite possível do seu esclarecimento. Não atingimos esse ponto ainda do nosso ponto de vista e, portanto, por muito que o assunto nos massa a todos, a verdade é que não o consideramos esclarecido. Naturalmente que não vou aqui repetir tudo o que foi dito, quer pela equipa do Ministério da Justiça, quer pelas audições subsequentes que se fizeram nesta comissão, designadamente do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e do Sr. Secretário-Geral da Segurança Interna, mas o essencial do que aqui se passou nessas reuniões tem que ser lembrado para se chegar à conclusão que pretendo retirar. E eu lembro que logo o comunicado da Direção-Geral de Política de Justiça, datado de 15 de junho de 2010, dizia que a explicação para a eliminação de mais de 14 mil registros de crimes estava no facto da Polícia Judiciária fazer a comunicação dos crimes que ela própria investigava, mas também dos crimes cuja comunicação lhe era feita pela GNR e da PSP, que por sua vez depois faziam também uma comunicação autónoma à Direção-Geral, o que dava origem à duplicação. A mesma explicação aqui foi reiterada verbalmente pelo Sr. Ministro e pela equipa que o acompanhou. Sucede, porém, que a audição que esta Comissão realizou com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária não confirma essa explicação, bem pelo contrário, o que o Sr. Diretor disse expressamente foi que a Polícia Judiciária comunica apenas o registro dos crimes que ela própria investiga, para os quais tem competência, e que, aliás, controla esses registros, faz um cotejo entre aquilo que comunica e os processos físicos que detém, e que o faz periodicamente, de forma a confirmar se os números batem certo. E que, genericamente e na grande maioria dos casos, os números batem certo. Portanto, isto para além de fazer cair pela base a explicação que aqui nos foi dada, de que havia uma duplicação de registros cuja origem estava no processo adotado pela Polícia Judiciária para comunicar os seus dados, levanta uma dúvida que o Diretor Nacional da PJ aqui deixou, apenas a título de dúvida, porque evidentemente não o pode afirmar mais perentoriamente, deixou aqui a dúvida de que outros órgãos de polícia criminal, designadamente a GNR e a PSP, esses sim, pudessem estar a comunicar registros de crimes para cuja investigação não são competentes. E sendo assim, teríamos aqui um outro problema colateral com este, mas conexo, que é o de saber se está ou não está a ser cumprido o artigo 10º número 3 da LOIC, uma vez que a Lei de Organização da Investigação Criminal determina que seja a entidade competente para a investigação do crime aquela que lhe atribui o número de investigação, o número de registro para efeitos criminais e que, portanto, a existirem registros feitos por órgãos de polícia criminal que não são competentes para a investigação e que manteriam esses registros, dando origem a essa duplicação, alguma coisa não vai bem na aplicação da lei e, em concreto, na interpretação deste artigo número 10, número 3. Aliás, é bom também frisar que o próprio Secretário-Geral de Segurança Interna, admitindo a existência de dúvidas sobre esse artigo, também citou um despacho da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que já aqui tinha sido deixado na comissão pelo seu Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e em que a Procuradoria Distrital de Lisboa interpreta esse artigo 10 número 3 com o fundamento de que os órgãos de investigação criminal, os órgãos de polícia criminal, têm dúvidas quanto a saber qual é a entidade competente para atribuir o NUC e que, por causa disso, é preciso clarificar qual é o universo de crimes a que aquele preceito se aplica. Portanto, no mínimo, temos aqui uma dúvida acerca da aplicação da LOIC e de um preceito em concreto, que é muito relevante para perceber quem é que pode estar enganado na forma como registra as ocorrências e como atribui números relativamente a processos de crime e como é que essa comunicação é feita para a Direção-Geral de Política de Justiça, de forma a poder originar algumas duplicações. Mas quando digo algumas, é porque se outra coisa ficou clara nessas audições, é que as duplicações que aqui foram admitidas, não pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que disse perentoriamente que a Polícia Judiciária não duplica registros, mas pelo Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, que admitiu que em teoria a duplicação pudesse suceder, admitiu em termos meramente residuais. Disse mesmo que era possível que acontecesse em meia dúzia de casos e que bastava para isso que a mesma pessoa desse conhecimento da mesma ocorrência a mais do que um órgão de polícia criminal e, portanto, surgiam dois ou três ou quatro queixas, denúncias que davam origem a processos, mas que era fácil detectar isto porque os elementos pessoais ou os elementos fácticos que são comunicados seriam os mesmos e, portanto, é possível chegar-se à conclusão de que há mais do que um processo a correr sobre o mesmo assunto e sobre a prática dos mesmos factos. Portanto, atribuiu-lhe um caráter residual, disse mesmo que era possível que tivesse sucedido em meia dúzia de casos e que a Direção-Geral de Política de Justiça tinha com certeza os meios para detectar essa duplicação. Portanto, o problema subsiste. A explicação que é dada de duplicação não procede, não é aceitável. Admitindo a duplicação, como fez o Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, é admitida em casos residuais e escassos em número, o que nunca pode explicar a eliminação de mais de 14 mil registros. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta é óbvia. Que outra explicação encontra, se é que a encontra, para esta eliminação? Que diligências está a fazer para apurar o que verdadeiramente se passou com a eliminação destes registros de crimes praticados com arma, uma vez que esta Comissão, e o meu grupo parlamentar particularmente, é só por ele que posso falar, não pode aceitar a explicação que aqui foi dada na primeira reunião, porque ela não é confirmada pelos supostos autores dessa duplicação e não temos nenhuma razão para duvidar que quem faz essa comunicação sabe o que comunica. Por outro lado, que pensa o Sr. Ministro fazer para clarificar as dúvidas que estão, pelos vistos, instaladas quanto à determinação da entidade competente para a atribuição do NUIC e, portanto, para a clarificação do artigo 10º número 3 da lei, sendo certo que, porventura, há que encarar a possibilidade de o fazer através da alteração legislativa, uma vez que já justificou não sei quantos despachos de Procuradorias Gerais Distritais a este respeito. A segunda questão que lhe queria colocar, antes de passar a palavra ao meu colega Govelosa, prende-se com as questões do sistema prisional e são basicamente duas. A primeira questão tem a ver com os investimentos previstos para a construção de estabelecimentos prisionais, designadamente os de Castelo Branco, Vale do Tejo e Grândola, cujas verbas duplicaram nos últimos dois anos. Eu queria, a este respeito, lembrar que no plano de ação de reforma do parque prisional, a cumprir entre 2008 e 2013, que foi aqui apresentado pelo anterior Ministro da Justiça, se previa um custo de 25 milhões para Castelo Branco e 50 milhões para Vale do Tejo e Grândola, respectivamente. Nas resoluções do Conselho de Ministros que recentemente foram publicadas, prevê-se a duplicação desta verba no caso de Castelo Branco e mais do que duplicação no caso de Vale do Tejo e de Grândola. Esta questão já foi suscitada anteriormente por outros grupos parlamentares numa reunião da Comissão, mas a verdade é que não foi dada nenhuma explicação suficiente para se perceber o que é que leva a esta derrapagem no custo destas prisões, destes estabelecimentos prisionais, e se verdadeiramente o Sr. Ministro da Justiça e a sua equipa estão convencidos de que o Estado português vai conseguir comportar os custos duplicados da construção destes estabelecimentos prisionais. A segunda questão, dentro desta mesma, relativa ao sistema prisional, prende-se com a reestruturação do sistema prisional ao nível da sua população, digamos assim, dos reclusos, e com a circunstância de haver estabelecimentos prisionais que estão, de facto, em sobrelotação, por comparação com outros que estarão em situação de alguma folga. Refiro-me expressamente, por exemplo, ao Reduto Sul de Caxias, que está literalmente a derrotar, com camaradas em sobrelotação em que o mínimo de reclusos será de 10, para onde foram enviados reclusos preventivos de toda a zona sul, a sul do Tejo, com idades até aos 22 anos, e que está numa situação que se pode considerar insuportável. Eu gostaria de dizer que compreendo pessoalmente a intenção, que me parece ter sido boa, de separar os delinquentes mais novos, os reclusos mais novos e preventivos, da população mais velha e mais experiente, e terá sido essa a intenção inicial. Porém, a verdade é que a concentração de um número excessivo desses reclusos preventivos num estabelecimento no centro do país e num outro em Braga leva a que toda a população com estas características a sul do Tejo tenha concentração no EP de Caxias e a população toda a norte do Tejo tenha concentração nos mesmos termos no estabelecimento prisional de Braga. E o que sucede é que estes reclusos, que são, lembro, preventivos e com idades abaixo dos 22 anos de idade, estão, de uma forma extrema, afastados da família, obrigando-se as famílias a percorrer centenas de quilómetros para fazer uma visita que, em muitos casos, não pode ser mais do que mensal, comprometendo todo o objetivo de reinserção social que pudesse existir relativamente a esta população, cuja carreira criminal é evidente que cumpre estancar dentro da medida do possível, a menos que entendamos, como já entendeu em tempos um diretor-geral dos serviços prisionais, que isto da reinserção social não funciona mesmo, e que enquanto não se atingir o topo da carreira criminal, é bom que se deixem ir, porque eles não pararão até lá chegar. Não me parece que seja esta a filosofia que o Governo adota, e portanto gostaria de saber como é que se está a tentar resolver esta questão, já para não falar dos custos que tem para o Estado, como se calcula, o facto de haver deslocações diárias de reclusos de Caxias para os tribunais do sul do país para diligências judiciais, o mesmo acontecendo relativamente à metade norte do país, relativamente a Braga, em que nem os recursos humanos, nem as carrinhas são suficientes para fazer a movimentação dos reclusos que é preciso fazer com os custos acrescidos que isto tem para o Estado. Portanto, a pergunta é naturalmente, tem o Sr. Ministro da Justiça conhecimento desta situação e o que é que pensa fazer em matéria de reorganização dos serviços prisionais para resolver estes casos e estes picos de sobrelotação no sistema prisional? Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, se me der licença.
Não, senhora, desculpe. Tendo em consideração a previsibilidade de tempo das intervenções, tendo em consideração a vantagem democrática na rotatividade das intervenções e tendo ainda em consideração que o Sr. Ministro da Justiça me comunica que quer responder já, Sra. Deputada, faremos duas voltas que os grupos parlamentares utilizarão sem entender. Claro está. Sr. Ministro da Justiça, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Teresa Moraes, eu começaria pela sua última questão, se me permite. A situação, de acordo com os dados que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais me transmitiu em 1 de julho de 2010, quanto ao número de reclusos, são 11.535 reclusos. Em 1 de janeiro de 2010, o número de reclusos era 11.105, isto é, verificou-se um aumento de 430 reclusos. Nesta avaliação tem que se atender que há cerca de 300 reclusos condenados em prisão em dias livres, cuja ocupação efetiva só tem lugar aos fins de semana, como vossas excelências sabem. Portanto, em 1 de julho de 2010, diz-me a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, a taxa de ocupação é de 95,5%. Das empresas dos estabelecimentos prisionais a encerrar, Lisboa tem uma ocupação atual de 887, o estabelecimento prisional de Lisboa. O novo estabelecimento prisional do Vale do Tejo terá uma ocupação de 800, capacidade para 800. O estabelecimento prisional de Castelo Branco, de 168 atual, terá uma capacidade de 300. Pinheiro da Cruz, 691, Grândola, uma capacidade de 800. Elvas, 53, terá uma capacidade de 300. Angra do Heroísmo, 31, terá uma capacidade de 300. Portanto, no total, haverá aqui um aumento de capacidade de 1830 para 2500, mais 670. Significa que há aqui uma opção previsional relativamente aos estabelecimentos prisionais que nós queremos que substituam os anteriores. Os anteriores estabelecimentos prisionais, e respondendo de forma sintética, estabelecimento prisional do Vale do Tejo, de Grândola, de Castelo Branco, as razões, todos estes estabelecimentos prisionais tiveram no passado, como a senhora deputada sabe, concursos, foram abertos concursos, que foram anulados porque as exigências do concurso eram de tal ordem que não cabiam para cumprir as regras do Tribunal de Contas nos 50 mil euros que estavam previstos, que era o limite de custo, 50 milhões de euros, perdão, que estavam previstos, que era o limite do gasto aceitável pelo Tribunal de Contas. E por isso, e nesse sentido, foi decidido que seria reequacionadas as novas exigências, novas qualificações, e enfim, tudo isto consta dos dossiers respectivos, que podem ser consultados e serão consultados oportunamente, e que o Tribunal de Contas aferirá com todo o rigor. Foram definidos valores superiores, os valores indicativos são considerados poderem figurar com acréscimos de novas opções de valências, de capacidades, de qualificações técnicas, na ordem dos 80 milhões, julgo eu, estamos a falar em milhões, e significaria que o pormos 100 milhões é um limite indicativo, é um parâmetro, é uma parametrização pura. Não significa que ficarão seguramente abaixo dos 100 milhões. Da mesma forma, quando nós pusemos para o edifício da Polícia Judiciária um parâmetro de 90 milhões, os elementos de concurso que temos dizem todos 85 milhões já. Portanto, digamos, são parâmetros indicativos que serão aferidos. Não significa que se vai gastar esse dinheiro. De qualquer forma, todas estas regras vão ser sujeitas ao contencioso absoluto. Quer dizer, não há aqui nenhuma regra. O Ministério da Justiça não tem nada, não tem negociações privadas, ocultas ou intimidade administrativa a proteger que não seja a intimidade administrativa que decorre da lei. Como Vossa Excelência sabe, os juristas qualificados que são, o princípio da intimidade administrativa pode-se opor ao princípio do acesso aos documentos da administração, numa fase da deliberação. Por razões óbvias, enquanto a deliberação não está tomada, e para permitir uma boa deliberação. A situação que estamos é esta, e portanto, senhores deputados, tudo aqui se passa com total transparência e rigor, e na altura própria, eu devo dizer que este processo é um processo anterior, é um processo que será acompanhado pelo atual governo com total rigor, com total correção, com total confiança nas soluções anteriores que foram tomadas, mas com uma disponibilidade absoluta de transparência e fiscalidade de todos estes processos. Os 100 milhões são o indicativo. Porquê? Os 5 milhões foram chumbados, foram anulados os concursos, porque não podiam fazer aquilo que era exigível. E foi por isso que foram anulados, em todos, inclusive em Castelo Branco, a revogação da resolução do Conselho de Ministros anteriores prende-se com o mesmo tipo de razões referidas aos estabelecimentos prisionais de Lisboa, Valdo Tejo e Grândola. O preço base da resolução do Conselho de Ministros revelou-se claramente insuficiente, pelo que uma reavaliação de procedimentos demonstrou que a despesa que melhor se adequou ao fim do tipo, ao fim tido em conta, deveria atingir um montante de 50 milhões de euros. É a informação que me é dada pelo Instituto de Gestão Financeira, é uma informação que eu tomo como precisa e que transmito ipsis verbis à senhora deputada. Questão outra tem a ver com o problema dos registros dos crimes praticados. Estar farto do tema ou não estar farto do tema, de facto, eu estou farto do tema no sentido de que, para mim, é claro que é um erro técnico, é claro que é um erro técnico. Se não for, e se eu tiver alguma suspeita que é um erro não técnico, acionarei os mecanismos legais e judiciários adequados, não tenham dúvidas. Portanto, e a informação que tenho, e faço fé na informação, os senhores deputados compreenderão que o que aconteceu foi o atual governo, por um serviço que tutela, a Direção-Geral da Política de Justiça, corrigir um erro que tinha 5 anos. E por isso corrigimos um erro. Eu sou daqueles que defendam, eu não faço parte de nenhuma cultura que tem raiz naquela concepção ideológica e cultural de que nunca falho e raramente cometo um erro. Não faço parte dessa cultura, eu faço parte da cultura dos que erram. E, portanto, o que uma Direção-Geral da Política de Justiça fez dizer foi um erro técnico e vimos aqui corrigi-lo. E foi por isso que eu vim aqui dar a cara, como daria noutras circunstâncias, se não fosse esse erro técnico, tomando as medidas adequadas, dizendo, estão aqui os responsáveis, um erro técnico, eu estou com eles, um erro técnico, vão explicar. E foi o que fizeram. E a Diretora-Geral da Política de Justiça, no comunicado que fez, depois de algumas notícias imprecisas, direcionadas, inaceitáveis, foi dizer que o apuramento de crimes registados por tipo de arma utilizada, a verdade é que se tratou de um erro técnico da construção de uma interface automática, ou seja, de um novo método de recolha de dados estatísticos. O erro residiu, diz a Diretora-Geral de Política de Justiça, residiu, pois, na falta de filtragem de dados recebidos da PJ e dos restantes OPC. Esta filtragem, que opera apenas após os dados terem sido recebidos no sistema, ocorre durante o processo de alimentação dos relatórios construídos pela Direção-Geral de Política de Justiça com os apuramentos estatísticos. Os dados anteriormente publicados incluíam duplicações, processos reabertos, desabrevados e fundos. Portanto, assume isto claramente. Nunca foi dito que a duplicação pelo Ministro, nem pela Direção-Geral da Polícia da Política de Justiça, que a duplicação ocorria com os números da PJ. O que foi dito foi isto que acabou de ser dito. Eu, aliás, devo dizer que não acompanho diretamente esta matéria. Faço fé, e disse-o aqui, faço fé, acompanho politicamente, mas faço fé nas declarações dos serviços e nas indicações que os serviços me dão, naturalmente. E por isso, e o que o senhor diretor da Polícia Judiciária disse, ele fez sair um comunicado dizendo que não tinha correspondência com o teor da intervenção do seu diretor nacional, a Polícia Judiciária recusa perentoriamente a ideia de que o diretor desmentiu o Ministro da Justiça, diz o diretor-geral. Eu não ouvi o que ele disse, é ele que o diz. Aliás, diz que essa reprodução só foi feita num órgão de comunicação social e diz que a Polícia Judiciária reafirma a fidedignidade estatística dos dados sobre criminalidade por si fornecidos à Direção-Geral de Política de Justiça. pelo que, pela minha parte, senhores deputados, o que eu tenho a dizer é aquilo que foi dito pelo Sr. Diretor da Política da Polícia Judiciária, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e o que foi dito pela Sra. Diretora-Geral da Política de Justiça. É isto que eu sei sobre estas matérias. Se há dúvidas de outra natureza, se há dúvidas de tentativa de ocultação, de apagão político, de medidas políticas, de insinuação política ou qualquer coisa de grave, façam favor de dizer e aciona-se um processo de crime já. Por favor, a ideia que eu tenho consistente é que houve um erro técnico. Mas eu gostaria, se o Sr. Presidente me permite, passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça, que acompanha diretamente este processo e que nos poderá ajudar a aprofundar os esclarecimentos. Secretário de Estado da Justiça e Modernização Judiciária.
Então dava a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, Sr. Dr. José Magalhães.
Sr. Ministro, o esclarecimento que corresponde à dimensão da dúvida expressa. Eu talvez só pudesse acrescentar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que talvez seja bom facultar à Comissão a nota técnica que, a pedido do Instituto Nacional de Estatística, foi elaborado pela DGPJ, e em que, com a linguagem, enfim, críptica e própria, a metalinguagem das estatísticas, descreve este erro. Aliás, nos seguintes termos que eu cito, o erro consistiu na construção incorreta do algoritmo de cálculo do número de crimes registados pelas autoridades policiais, segundo o tipo de arma. Este algoritmo foi construído para tratar os dados estatísticos recolhidos no âmbito do projeto Hermes, por formulários web e uma interface automática aplicados aos anos 2005 e seguintes. O algoritmo não filtrou, por lapso, parcelas que deveriam ter sido excluídas. E no ponto seguinte do relatório técnico especifica-se, no quadro foram contabilizados, para detectar o tipo de erro, os crimes registados num determinado ano e, além destes, os correspondentes a processos transferidos, reabertos ou regressados à investigação, desaverbados e findos no ano em causa. É esta a explicação técnica fornecida segundo as regras próprias. Mas quando nós avaliamos a magnitude das correções, é que percebemos que os esforços terríveis para construir a ideia de que a DGPJ teria promovido, em vez de uma correção técnica, aquilo foi denominado, sem nenhum rigor, apagão. Como sabemos, o apagão é desaparecimento de dados, a sua volatilização impossibilitando a construção de uma série estatística. Aqui não se trata de nada disso. Havendo dados que não eram corretos e que estavam inflacionados por se somarem parcelas de natureza distinta, o que é incorreto, os valores que em 2005 eram 18.410 crimes foram corrigidos para 15.533. Em 2006, de 19.653 para 16.383. Em 2007, 17.006 para 13.085. Em 2008, de 20.139 para 16.367. E em 2009, de 20.863 para 16.316. O que suspende é que não há ninguém que queira que sumemos parcelas que não devem ser somadas. E que um algoritmo mal programado revelou ou levou a que fossem acumulados. Eu, Sr. Ministro, não diria que seja caso para medalhar em parada a DGPJ por ter descoberto um erro que os seus Estados não descobriram, que os peritos não descobriram. Não foi a comunicação social, Sra. Doutora. Não foi a comunicação social. Não foi.
Senhor Secretário de Estado.
Não foi, Sr. Deputado. Foi a DGPJ que, analisando os resultados do debate público, designadamente o promovido em fóruns públicos onde se discutia o uso de armas para cometer crimes, foi alertada para que podia haver uma discrepância e, em vez de guardar o silêncio, o que não nos teria trazido problema nenhum, porque os senhores estavam tão cientes dele como ninguém, levou, honestamente, no dia 26 de maio, a fixar uma nota e, de forma transparente, dizer havia uma incorreção, foi corrigida e foi corrigida nos seguintes termos. A partir daí, não podemos mostrar coisas. Um exemplo frisante é aquele que a deputada Teresa Moraes acabou de fazer aqui. De resto, na linha de outra confusão, alimentada por esse órgão de comunicação social, não é, que se tem destacado pelo facto de aprofundar conflitos que não existem, dizer que o Sr. Ministro disse aqui coisas que não disse, dizer que o Sr. Diretor da PJ disse coisas que obviamente também não disse, e julgar que nós somos guiados por manchetes. Sr. Deputado, não devemos sê-lo, porque cada vez que o somos, erramos. Neste caso concreto, a Sr. Deputada misturou a questão estatística, que é esta. Discutamos algoritmos, é horrível discutir algoritmos. Então, para nós juristas, é uma coisa de facto penosa. Mas temos que aprender. Se queremos falar, temos que aprender. Ou então seguimos uma cartilha incorreta, sexy mediaticamente, mas que não leva a sítio nenhum, a não ser ao conflito institucional e à asneira. Agora, não se pode misturar a correção estatística com a questão que o Sr. Deputado colocou e que é uma questão importante, mas é totalmente diferente, e que o Sr. Ministro aludiu, aliás, em termos sérios, na intervenção. Ó Sr. Deputado, se foi ligada, tenha a gentileza de desligar, porque não misture a estatística de dados incorretos com um outro problema. Quando o Sr. Ministro chamou a atenção para a disponibilidade para avaliar a aplicação do artigo 10, número 3 da LOIC, se está a ser bem aplicado, se não, quais são as práticas, como é que os OPCs se posicionam perante o artigo, essa questão é uma questão importante. E, aliás, é uma questão que lhe devo dizer que é inteiramente natural que a Primeira Comissão queira também ela própria estudar e aprofundar, uma vez que lhe cabe fiscalizar a execução das leis que aprovou. E, portanto, o Governo e a Primeira Comissão, desse ponto de vista, podem juntar-se num esforço para partilhar informação e reflexão. E estamos muito interessados em saber o que é que resulta da vossa reflexão e das vossas audições, e até contribuiremos para elas. O Conselho Coordenador de Investigação Criminal fará essa reflexão e terá a ocasião, uma vez que é um órgão a múltiplas vozes, de tirar conclusões. Os seus deputados, nas vossas investigações livres, seguramente as tirão e poderemos aprofundar o diálogo sobre esta matéria. Agora, não misturemos isto com títulos bombásticos do tipo, o Ministro da Justiça acusa a PJ de incorreções que a PJ não praticou. E tenhamos em conta esta nota estatística técnica que, Sr. Presidente, eu pedia que fosse distribuída à Comissão. Muito obrigado.
Só para dizer ao Sr. Secretário de Estado que a ligação que se faz entre esses dois assuntos e que foi aqui feita, quer pelo Diretor da Polícia Judiciária, quer pelo Secretário-Geral de Segurança Interna, é só esta. É que o universo em que eles admitem, no segundo caso, alguma duplicação, é só esse. É o da incorreta aplicação da LOIC, o que nunca poderá explicar 14.721 registros a menos.
Muito obrigado. Vamos encerrar isto, Sr. Secretário de Estado. Queria dar a palavra aos santos senhores deputados que aguardam a sua intervenção. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Senhor Presidente e senhores deputados, eu só queria apelar a que não confundíssemos o número de crimes registados, que corresponde ao número de crimes a que cada autoridade policial, segundo a lei, atribui o número único de identificação do processo, crime, no IPC, com o número de crimes investigados. Porque o número de crimes investigados corresponde aos que são alvo de investigação por cada entidade policial, independentemente do IPC ter sido atribuído por ela própria, ou pela PSP, pela GNR, ou pelo CEF. Compreende? E esse, não, ó senhora deputada, sobre isso há claramente uma confusão. É simples, esclareça-se. É para o que serve o Conselho Coordenador da Investigação Criminal.
Cerrado este chamado incidente, dava a palavra ao senhor deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentando o senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, queria dizer-lhe, senhor Ministro, também a título introdutório, que registei e ouvi com muita atenção aquilo que hoje nos disse a propósito das custas judiciais, e gostava de lhe dizer que acho que muito nos diz hoje, é que de facto parece não ficar pedra sobre pedra daquilo que foi a governação socialista dos últimos 5 anos. Se olharmos para aquilo que foi o adiamento do mapa judiciário para 2014, se constatarmos que na questão das férias judiciais houve aquele recuo que é conhecido, embora não lhe chamem férias judiciais, chamem-lhe suspensão de prazos processuais, mas que no fundo vai dar ao mesmo, chegamos agora à pedra de toque, que é de facto a questão das custas judiciais e o retrocesso também que pretendem aí fazer, e que é um recuo que, como é evidente, é um recuo que não deixa pedra sobre pedra daquilo que é a governação socialista dos últimos 5 anos. E, portanto, nem me atrevo quase a perguntar se tem conversado com o Dr. Alberto Costa, porque, de facto, essa conversa seria muito interessante. Mas, feita esta pequena introdução, Sr. Ministro, gostava de colocar algumas perguntas na sequência também de uma intervenção que fiz na semana passada nesta Assembleia da República e que começa desde logo com a questão dos sítios e dos sítios plus. E gostava de começar por dizer, para que não reste nenhuma dúvida sobre aquela que é a posição do CDS nesta matéria, que O CDS acha que o caminho da desmaterialização e o caminho da informatização que tem sido seguido é um caminho positivo, é um caminho positivo, é um caminho que consideramos um caminho incontornável e é, sobretudo, um caminho desejável. Tudo o que seja reduzir aquilo que é o circuito de papel, e quem anda nos tribunais e andou nos tribunais sabe bem a dimensão do que estou a referir, é obviamente positivo, desde que se mantenha sempre, em todas as fases e em todas as circunstâncias, os máximos níveis de segurança. E, portanto, este é o nosso ponto de partida, Sr. Ministro, para que não reste dúvidas, não queria deixar de aqui de afirmar. Mas a verdade é que não podemos pedir consensos parlamentares e não podemos apelar vagamente à boa vontade de todos os partidos da Assembleia da República em função de determinadas orientações políticas do Governo, quando, em bom rigor, não dispomos de toda a informação que poderíamos e provavelmente deveríamos ter. E por isso, Sr. Ministro, não querendo perder muito tempo, até porque tenho consciência que o Sr. Ministro também sabe bem, e os seus secretários de Estado sabem bem, quais eram os problemas que a aplicação Sítios tinha e que foi amplamente divulgada por vários operadores judiciários, queria, Sr. Ministro, dizer-lhe que chegámos a um ponto em que é evidente que é preciso olhar para trás e dizer que, em junho de 2009, o Ministro Alberto Costa veio à primeira comissão informar que tinha encomendado uma auditoria aos Sítios. Em julho de 2009, um mês depois, o CDS teve a oportunidade, na altura, por intermédio do Sr. Deputado Nuno Magalhães e do Sr. Deputado Nuno Melo, de pedir os resultados dessa auditoria. No dia 9 de setembro de 2009, o gabinete do Ministro da Justiça respondeu dizendo que a auditoria tinha sido encomendada a uma entidade independente e que estaria em fase final de elaboração. Estávamos em setembro de 2009. No dia 18 de dezembro de 2009, já nesta legislatura, Sr. Ministro, dirigimos duas perguntas ao seu Ministério. Uma primeira em que perguntávamos se já se encontrava ou não concluída a auditoria e quando é que o Ministério previa apresentar à Assembleia da República o relatório respectivo, tal como tinha sido prometido por um Ministro Socialista de um Governo que também era liderado pelo atual Primeiro-Ministro e, portanto, queríamos saber e queríamos ter consciência dos problemas concretos detectados. Que fique claro, Sr. Ministro, que enquanto não tivermos todas as garantias de que a segurança informática dos tribunais não está posta em causa, continuaremos a fazer todas as perguntas, continuaremos a pedir todos os esclarecimentos, procurando escrutinar ao máximo aquilo que é a atividade do Governo. E eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que do nosso ponto de vista é exatamente dessa maneira como vemos o papel das oposições, sendo certo que vemos também o papel do Governo como prestando esses mesmos esclarecimentos e dando essas respostas. E por isso, ó Sr. Ministro, cada vez que o Governo vem responder e vem procurar esclarecer algumas das questões que têm sido levantadas, a verdade, Sr. Ministro, é que cada vez mais vão surgindo novas dúvidas. E eu não queria deixar de lhe colocar estas novas dúvidas que eu aqui hoje tenho, pedindo os esclarecimentos que possam ser dados, sabendo de antemão que o Sr. Secretário de Estado certamente não deixará de dar algumas informações adicionais e alguns elementos. Mas nessas informações adicionais, Sr. Secretário de Estado, Dr. José Magalhães, se nos pudesse responder concretamente a estas perguntas, eu ficava-lhe muito agradecido e julgo que se prestava também aqui um bom trabalho à Assembleia da República e ao Governo. E a primeira pergunta, Sr. Ministro, é se o Ministério confirma ou não que o desenvolvimento do sistema informático da Justiça, do chamado Sítios Plus, assim batizado por Vossa Excelência, foi ou não foi entregue à mesma empresa que no ano passado fez a auditoria de segurança. Eu fiz esta pergunta na semana passada e no início desta semana fui confrontado com a notícia em diversos órgãos de comunicação social de que a empresa era de facto a mesma. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se é de facto a mesma. E, já agora, se Vossa Excelência acha normal que essa tal entidade independente, responsável pela auditoria e, portanto, responsável por detectar erros, anomalias e sugerir propostas de alteração, seja exatamente a entidade que é agora a entidade beneficiária de um ajuste direto do Ministério da Justiça. E se isto é mesmo assim? E gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, diretamente se sente confortável com esta decisão. É que eu não me sentiria, certamente estivesse no seu lugar. Mas como também não tenciono estar no seu lugar, portanto, gostava apenas de saber o que é que Vossa Excelência acha sobre o assunto. Por outro lado, Sr. Ministro, gostava também de lhe perguntar, Sr. Ministro, e pedir-lhe também um esclarecimento adicional relativamente a esta matéria, que tem a ver com, não é sobre com os algoritmos, ou Sr. Secretário de Estado, eu procurarei fazer a questão mais simples possível para que se perceba. E, se possível, também gostava que pudesse dar a resposta o mais simples possível para que nós próprios também a possamos entender. E que é o seguinte, que é, desde quando, a confirmar-se esta auditoria, desde quando, desde que momento, é que esta entidade privada, esta empresa privada, teve acesso ao código-fonte dos sítios? Desde que momento? Desde que altura? Desde que mês? Isto é, parece-me a mim, uma pergunta perfeitamente legítima, se pensarmos, sobretudo, também naquilo que foi o esclarecimento que o Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, aqui prestou na última vez que cá veio com o Sr. Ministro, em que, a certa altura, de passagem, e é verdade que se abordou o assunto de passagem, o Sr. Secretário de Estado referiu que, já não sei se foi em resposta direta aos deputados, foi fora, mas que, de facto, uma das situações preocupantes dos sítios é que este código-fonte estava, de facto, na mão de poucas pessoas, ou de uma só pessoa, ou de uma equipa reduzida de pessoas. E, de facto, assim era. Mas pergunto-lhe, Sr. Ministro, se estava na mão de um conjunto de pessoas ou de uma só pessoa, funcionários públicos, está na mão agora de uma empresa privada? Ou não? Ou isto é, ou esta pergunta é completamente descabida? Quanto aos trabalhos da equipa de desenvolvimento de gás, Sr. Ministro, que, como sabe, é uma equipa que tem acompanhado este processo desde 2001, evidentemente com limitações, e são essas limitações que nós gostaríamos que o Governo as assumisse. Aliás, temos vindo a procurar que assumam essas limitações há bastante tempo. O Sr. Ministro hoje diz que, embora seja um exemplo de sucesso, atingiu o seu limite, portanto, algo de novo que o Sr. Ministro aqui nos traz hoje também. Mas eu gostava de saber, Sr. Ministro, se esta equipa de desenvolvimento da Degas, que trabalhou nesta matéria nos últimos 9 anos, se apresentou ou não à tutela uma proposta de desenvolvimento do próprio sítio. E gostava de saber, Sr. Ministro, se nessa proposta havia ou não havia um conjunto de recomendações para corrigir algumas das lacunas e dos erros que tinham sido detectados. E já agora, também, qual é que foi, em que momento é que isso foi efetuado a ter sido, e qual foi a apreciação que mereceu por parte da tutela e por parte de Vossa Excelência? E também neste âmbito, Sr. Ministro, e no âmbito da transição das competências da Degas para o ITIS, não acha, Sr. Ministro, estranho e preocupante que a equipa que desenvolveu isto nos últimos 9 anos, apesar de ser uma equipa de oficiais de justiça, apesar de ser uma equipa que funcionava com enormes limitações, é um facto, não acha estranho que nenhum deles queira transitar para o ITIS? Não acha estranho que o know-how e a experiência de 9 anos acumulada não seja acompanhada para o futuro do projeto? É que, do nosso ponto de vista, isso não faz qualquer sentido. E já agora gostava de saber também porque é que isso assim sucedeu. O que é que a equipa de desenvolvimento solicitou que não pôde ser atendido por parte do ITIS? Presidente, Sr. Ministro, muito rapidamente, até porque estas perguntas parecem que são perguntas essenciais neste âmbito, gostava também, só de relativamente à aplicação de gestão do inquérito de crime, portanto, o AGIC, que também referi, gostava de perguntar, Sr. Ministro, se confirma ou não o ajuste direto a uma empresa. E se, já agora, se essa empresa é ou não é a mesma que desenvolveu o sistema da PJ na área da investigação criminal e o da PSP, o chamado SEI, e o chamado Polnet, salvo erro, mas se não for assim, também estou certo que o Sr. Ministro me poderá corrigir. E nesta configuração, assim sendo, se não estará o Ministério da Justiça a comprar gato por lebre? É que, Sr. Ministro, aquilo que não será este AGIC, novo AGIC, uma mera cópia do Polnet? Eu bem sei que é uma pergunta técnica, mas em todo caso estou certo que não deixará de haver resposta. E por outro lado, quem é que vai controlar a segurança da informação da aplicação? É a empresa? É a Procuradoria-Geral da República? Tem a Procuradoria-Geral da República os meios adequados para fazer este controlo? Há oficiais de justiça na equipa? Enfim, Sr. Ministro, terminava dizendo que, relativamente aos vários despachos que o Sr. Ministro tem dado a conhecer ao mundo no último mês, há de facto diversas perplexidades. Não vou incomodar muito mais com isso, porque julgo que Vossa Excelência também já estará ciente disso mesmo, mas há um que dei conta ontem, quando estava a preparar esta lição, e que é o despacho que aprova a estrutura de projeto à AGIC, e que refere, a certa altura, que este projeto está a ser trabalhado, como tem que ser, aliás, em estreita articulação com a Procuradoria-Geral da República, e refere-se, a certa altura, um protocolo de cooperação estratégica entre a PGR e o ITIJ, e, nas suas palavras, cuja execução dará uma contribuição essencial para o sucesso do projeto. Ó Sr. Ministro, atendendo à importância que Vossa Excelência dá a este protocolo para o sucesso do projeto AGIC, que eu acho que é um projeto absolutamente essencial para a investigação criminal, eu não queria deixar de solicitar formalmente e através de Vossa Excelência, Sr. Presidente, que pudesse solicitar ao Sr. Ministro da Justiça que disponibilizasse à Primeira Comissão cópia dessa versão assinada, desse protocolo com a Procuradoria-Geral da República, porque, de facto, se é um contributo tão essencial para o sucesso deste projeto, estou certo que os deputados da Primeira Comissão só ganharão com isto. Termino, Sr. Presidente, com uma pergunta à parte que não tem a ver com a componente informática, mas que tem a ver com o notariado. Senhor notariado, e em particular com os notários, Sr. Ministro, a pergunta é muito simples e é muito direta. Considera Vossa Excelência e a sua equipa ou não a Ordem dos Notários como um parceiro institucional relevante? Esta pergunta é muito simples e decorre daquilo que tem sido a prática do Ministério da Justiça nos últimos tempos. Nós temos uma proposta de autorização legislativa que baixou à Primeira Comissão na sequência do debate que fizemos há 15 dias, em que não foi cumprida a formalidade da lição prévia da Ordem dos Notários. Desde esse debate até agora, Sr. Ministro, esta formalidade foi assumida pela própria Primeira Comissão, inclusive pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão, como estando em falta, e, portanto, é algo que visa cumprir. Mas sem prejuízo disso, ó Sr. Ministro, mas sem prejuízo disso, a pergunta permanece na mesma perfeitamente válida, se me permite, e se me deixar concluir, é que nós estamos, desde esse debate, em que, de facto, aquilo que se pretendeu fazer foi alargar o debate sobre o futuro do notariado a mais matérias que não apenas as questões do acesso à profissão, como o Governo pretendia, numa primeira fase. E a verdade é que somos confrontados, Sr. Ministro, nos últimos 15 dias, com dois instrumentos legais que eu não queria deixar de referir, Sr. Ministro. A Portaria 426 de 2010, que aumenta preços. E já agora, Sr. Ministro, no último Conselho de Ministros, terá sido aprovado um decreto-lei que ainda está no segredo dos deuses, como está ainda no processo legislativo, está no segredo dos deuses, como tem que ser, aliás, mas que há um decreto-lei que, aparentemente, aprova um novo regulamento emolumentar dos registros de notariado. Sr. Ministro, tudo sem audição prévia da Ordem dos Notários. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é se, de facto, considera ou não a Ordem dos Notários um parceiro relevante. É que os elementos e os procedimentos têm sido adotados, tudo parece fazer crer que não. E, portanto, parece-me que, como é evidente, que a pergunta é mais do que legítima. Muito obrigado.
Palavra ao Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Deputado, há uma coisa elementar, que é do conhecimento do direito. A audição prévia das ordens ou das associações profissionais pode ser feita e tem que ser feita previamente pelo Governo ou pela Assembleia da República. Quando o Governo não o faz, a Assembleia da República fala. Aliás, a Assembleia da República normalmente falou-ia sempre. Mas nós temos feito isso. Portanto, essa sua informação, neste caso fizemos, estão a dizer, mas não precisaríamos legalmente de o fazer. Portanto, quem está na feitura da lei, em termos da sua consequência legislativa, é o Parlamento. Portanto, não precisaria. Nós podemos ter a iniciativa sem fazermos consulta prévia. A Assembleia tem que o fazer. Portanto, isso é assim, sempre foi assim. Portanto, Sr. Deputado, quanto à questão, mas eu pediria ao Sr. Presidente, depois destas minhas palavras muito breves sobre os sítios e sobre esta matéria, de pedir para o Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária poder pronunciar-se de forma mais detida sobre alguns pontos colocados pelo Sr. Deputado Lobo Dávila. A questão dos sítios, é bom que tenhamos aqui um ponto de convergência e de identidade. Isso já não é mal depois daquelas críticas, com grande fluência e em catadupa do seu deputado, tal catadupa e tal velocidade que até às vezes se atropelou a si próprio. Peço-lhe desculpa. O sítios é um exemplo de sucesso, estamos de acordo. O sítios tem que ser robustecido, consolidado, expandido, estamos de acordo. É preciso, e agora é preciso dar o salto. Como é que se dá o salto? Ou fica a equipa de projeto passado, ou então atribui-se as competências ao ITIS. Nós deliberamos atribuir as competências ao ITIS. Isso é um mal. Mas porquê? Depois, estamos num processo em que algumas das decisões contratuais estão dependentes da autorização do Tribunal de Contas. Sr. Deputado, a ética da República é lei. Da ética da República é a lei, e a lei tão vigorosamente controlada por uma instância de rigor de procedimentos como é o Tribunal de Contas. Portanto, nós esperamos que o Tribunal de Contas pronunciasse para darmos todos os passos em termos metodológicos que entendemos dar. Portanto, é isto e é nesta situação que estamos. Os diversos despachos têm a ver com uma situação de transição que nós queremos cumprir com a maior eficácia possível. E só isso. Nós não defendemos, nem estamos aqui para defender interesses corporativos ou interesses de qualquer profissional. O nosso interesse é o serviço público. Senhores deputados, o que é que esta equipa quer? Que a justiça funcione melhor, seja mais qualificada, seja mais célere, seja mais eficaz, haja de forma melhor. É só isso. E é isso que estamos a fazer. Eu pedi ao Sr. Presidente, então, o favor de permitir a continuação da exposição pelo Sr. Secretário de Estado.
Não é favor, Sr. Ministro. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. José Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Ministro sintetizou o alcance da reforma que nos propomos e que, claro, está consagrada nas grandes opções do Plano. E tivemos ocasião, no passado dia 25, de aprofundar vários dos pormenores relacionados com a execução dessa reforma, designadamente a alteração da governance. Eu lembro muitíssimo bem, Sr. Deputado Lobo Dávila, da troca de impressões que fizemos sobre essa matéria. Foi, aliás, uma troca de impressões positiva, porque ajudou a adiantar aquilo que na altura eram ideias em execução, mas ainda não havia uma novidade que o Sr. Ministro agora acabou de sublinhar e que é importante, que é o visto do Tribunal de Contas, concedido em 23 de junho, ao contrato que vai permitir fazer o desenvolvimento daquilo que chamámos sítios pelouros. Esse visto é muito importante. E, aliás, Sr. Presidente, se me permite, o melhor nestas matérias é, de facto, a transparência. Eu trago aqui o contrato e vou depositar o contrato na mesa para distribuição aos senhores deputados. Esse contrato prevê que o primeiro otorgante, isto é, o Ministério da Justiça, pague um preço de 950 mil euros ou, com IVA, 1 milhão 140 mil euros pelo conjunto de serviços contratados, que os resultados verão na cláusula respectiva, estão descritos milimetricamente, com um cronograma para execução. Porquê é que, antes de haver visto o Tribunal de Contas, o Ministério devia guardar de conrado o prudente silêncio e, portanto, não poder responder a algumas das críticas, até algumas feitas de forma bastante inadequada, dirigidas a este processo? É porque só agora, de facto, com o contrato visado, podemos começar o conjunto de diligências institucionais, e nesse sentido teremos no próximo dia 13 uma reunião com o Conselho Superior da Magistratura, teremos depois reunião com a Procuradoria-Geral da República, com a Ordem dos Advogados, com a Câmara dos Solicitadores, e o Sr. Ministro já teve ocasião de pedir ao Presidente da Primeira Comissão que marque uma reunião de trabalho em que nós possamos comparecer com a entidade contratada, com os representantes do ITIS, com todos os parceiros pelo lado do Ministério da Justiça, para discutir dois tipos de coisas. Que diagnóstico é que foi feito nesta matéria ao longo destes meses, que devo dizer foram bem usados, e o trabalho foi feito segundo um cronograma muito apertado? Portanto, o que foi feito, porquê é que foi feito e o que vamos fazer, coisa que nós deveremos discutir
de forma adequada. E devemos discutir, porque não pedimos um consenso cego. O Sr. Deputado Lobo D'Ávila pode estar completamente tranquilo. É com base na transparência que esse consenso deve fazer-se. Parece-me às vezes é que o Sr. Deputado exibe um pouco o furor dos cristãos novos. Isto é, passou de 5 anos de ataque feroz à equipa de projeto que desenvolveu o Hábil dos Sítios para aquilo que me parece ser agora uma espécie de elogio desinformado, pressupondo que a equipa é objeto de críticas, que não sei quem faz. O Governo não faz. Eu não faço. Nós não fazemos. O que há é auditorias. E eu trago, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Lobo D'Ávila deve exultar, mas os seus deputados também, em adequadas pens criptografadas, portanto são PDFs protegidos, repararão que não têm várias funcionalidades que os PDFs ordinários têm, mas obviamente podem ser abertos e lidos, que podia que fossem distribuídos aos seus deputados, onde estão basicamente todos os elementos que há preparatórios para que os seus deputados façam ou possam fazer o mesmo raciocínio ou o mesmo exercício, chegando porventura à mesma conclusão ou outra que o Governo fez e que o Sr. Ministro aqui se sintetizou. Ou seja, a auditoria feita pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a auditoria feita pela KPMG, diagnóstico das melhorias resultantes dos sítios, foi estas duas auditorias que o Sr. Ministro Alberto Costa aludiu quando aludia a entidades independentes, e as duas fases da auditoria desenvolvida pela Critical Software ao sítios, sendo certo que a segunda foi pedida por mim, uma vez que a primeira não tinha abrangido o código-fonte. E, Sr. Deputado, eu considero que uma auditoria que não abrange o código-fonte não pode detectar os problemas que este contenha. E que um dos problemas que a Faculdade de Engenharia assinalava é que é perigoso demais ter um código-fonte que não seja auditável, porque só é de conhecimento dos próprios. Porque, nesses casos, a possibilidade de erro inverificado e incontrolável é potenciada. E é regra absolutamente básica que não é possível fazer uma auditoria digna desse nome sem examinar o código-fonte. E, portanto, eu dei instruções no sentido de ser entregue esse código-fonte. E isso foi feito, segundo as regras da arte, como deve ser feito. Diz o Sr. Deputado, e a seguir contratam por ajuste direto a mesma empresa que faz a auditoria? Exatamente, Sr. Deputado. Porquê? Porque, como o Sr. Deputado sublinhou, o que prima em relação a aplicações proprietárias como esta é o segredo, é a segurança, é o não andar toda a gente com o código na mão. Esse não lhe o entregue, Sr. Deputado. Nem o tenho, aliás. Nem o quero ter. Nem o quero ter. Esse deve ser protegido. Agora, por favor, não é possível reescrever um código que está escrito em VB6 para a linguagem nova .NET sem o ter. Sr. Deputado, aqui não há alquimia, não há truques de voodoo, não há magia. Ou se analisa o código-fonte e ele é traduzido, ou não há tradução possível. E o problema que o Sr. Ministro aqui diagnosticou é o problema que os senhores deputados diagnosticarão quando chegarem a esses dados. A equipa de projeto, cujo trabalho mereceu louvor na Assembleia a várias vozes, e aliás é, numa parte, louvada nas auditorias, teve as suas limitações, mas chegou a um ponto limite. A equipa não domina a linguagem .NET. E nós não podemos continuar a ter o Hábil dos Sítios escrito numa linguagem que foi descontinuada pela entidade que a inventou. É tão simples como isto, Sr. Deputado. Não é possível. Da mesma forma que não é possível com um carro voar, não é possível, sem dominar a linguagem .NET, construir uma aplicação própria, com robustez adequada às necessidades e às novas funcionalidades que os utilizadores reclamam. E que, aliás, o Sr. Deputado reclama como porta-voz dos utilizadores. Não é possível. Esta é a única forma de o fazer. E o Tribunal de Contas esteve de acordo com este argumento e esteve na base, aliás, da concessão do visto. Não há alternativa e não há nenhum problema ético. É um problema de segurança, e um problema de certeza, e um problema de sigilo. Uma coisa que o Sr. Deputado no Parlamento, no plenário, misturou, e agora teve o cuidado de não aludir, e totalmente diferente, é se os dados que circulam no sistema, e que são basicamente respeitantes à Justiça Civil, primeira instância, como sabe não há sítios hábiles nas instâncias superiores, e não há em determinadas áreas processuais, por razões de máxima segurança, precisamente, esses dados estarão nos servidores do Ministério da Justiça espalhados pelos tribunais ou no centro de dados que, como sabe, existe e sobre o qual pode obter abundantes pormenores do relatório de atividades do ITIS atinente ao ano 2008, que está publicado na internet. Portanto, não o trago para aqui. O Sr. Deputado pode googlar, binglar, sapar, fazer o que quiser e ler esse relatório, coisa da qual extrairá a razão pela qual esse centro de dados hiperprotegido é uma boa solução. E se ler a auditoria, também verá porquê. Portanto, esses dados estarão ou no centro de dados ou nos servidores dos tribunais e vamos aumentar a sua proteção e não diminuí-la. Portanto, nada de confusões, o privado intervém na feitura da aplicação como intervém na aplicação, na feitura de aplicações da NASA, da Interpol, da Europol, do sistema de informação Schengen. O Sr. Deputado sabe quem é que está a fazer o sistema de informação Schengen de segunda geração? Julga que é uma equipa de projeto feita por um conjunto de elementos de 18 países de Schengen? Está enganado, é uma empresa contratada. Com que regras? Regras de confidencialidade. Com que regime? Olha, infelizmente, um regime que não tem permitido que nasça o CIS2. Mas isso é um problema, são os azares da vida dos elementos de projetos. Acontece. Agora, a modalidade contratual é essa, sem escândalo nenhum. Nós estamos na Albânia, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado deve ser dos primeiros a perceber isso. Não é? Toda a gente percebe. Mas o Sr. Deputado perceberá particularmente bem, não tem nenhuma razão para andar com alhos e crucifixos contra a contratação de uma entidade privada para fazer um trabalho sob confidencialidade e com garantias de controle. Não, esse é o problema, não há outro. O outro é inventado completamente. Desde quando é que teve acesso, está respondido, veja a auditoria, e tem uma resposta, aliás, por abundância. Porque é que a equipa é maltratada? Mas, por amor de Deus, quem é que quer maltratar esta equipa? A equipa, diz exatamente, a equipa, disse o deputado, que mereceu tantos elogios, não é agora encarregada de fazer o Sítios Plus. O deputado, se nós pudéssemos fazer in-house o Sítios Plus, faríamos. O ITIS tem várias publicações, tem várias produções in-house. O sistema de acesso aos documentos dos órgãos, dos operadores de comunicação, de comunicações eletrónicas, a que nós chamamos SAPDOC, e que está regulado agora por uma portaria que o Sr. Deputado gostará de ler certamente, que tive a ocasião de assinar há dias, é uma produção in-house. Não há nada à entrada do ITIS que diz aqui não há produções feitas localmente. Não, aqui há, na máxima extensão que seja possível, e há contratação, e há um mix virtuoso, aquilo que não se pode fazer, contrata-se com cláusulas adequadas. Isso me leva ao outro aspecto que o Sr. Deputado não focou. Sr. Deputado, no plenário, há coisas que se aprendem pelo caminho e, portanto, não se repetem. Mas já agora, Sr. Deputado, como nós refutámos isso em comunicado, eu não gostava de vir à Assembleia da República e de sendo encarregado pelo Sr. Ministro de responder a esta matéria e deixar essa matéria na bolsa marsupial dos debates parlamentares. O Sr. Deputado perguntou com ar atónito, que eu compreendo, mas que francamente funciona mal, como é que era possível, coisas que estavam a custo zero irem para o ITIS custando milhões. O Sr. Deputado até citou um número absolutamente mirabolante, que eu não sei onde é que foi buscar. É mentira, Sr. Deputado, é mentira. E eu vou trazer, ou dar ao Sr. Presidente, os dados que revelam que é mentira. A equipa de projeto do Sr. Deputado fala, depois pode pedir mais dados abundantes, pode pedir ao ano, ao mês, as verbas desagregadas, tudo isso existe, tudo isso lhe está dado. Custou só, desde 2003, mais de 3 milhões de euros. E contando os outros custos anexos, incluindo viagens, telemóveis, equipamentos, etc., mais de 4 milhões e meio de euros. Portanto, gratuitidade, Sr. Deputado, só nos famosos almoços grátis. Como o Sr. Deputado sabe, não existem. Portanto, não estamos a trocar o reino da gratuitidade, que não pode haver, não é? Pelo reino dos custos exorbitantes. Olha, se o deputado considera que a tradução de uma aplicação complexa como esta para .NET, pelo preço que eu indiquei, é exorbitante, eu peço-lhe, por amor de Deus, que me encontre no mercado alguém que faça mais baratinho e bom. Não é fancaria. Baratinho e bom. Não encontramos, e o contrato é, julgo eu, um bom contrato, trato de o ler e seguramente o poderemos discutir depois. Última pergunta que merece resposta. O AGIC, o senhor está de bate em ferro. É que, de facto, eu sugiro-lhe, há janelas para onde sai bem, há portas para onde sai bem. Agora, isto é uma parede. Nós conseguimos colmatar uma lacuna a que o PSD e o PP no governo não prestaram a mínima atenção. Mas, quando digo a mínima, é a mínima. Basta ler, aliás, o excelente livro do ex-procurador-geral da República, Cunha Rodrigues, para estar descrita a vossa ação histórica em matéria de meios do Ministério Público, que é verdadeiramente impressionante e, por vezes, até um bocadinho arrepiante. O AGIC corresponde a ultrapassar uma lacuna histórica. Uma lacuna histórica dando ao Ministério Público, por consenso, porque as especificações foram fixadas mano a mano entre a PGR e o Ministério da Justiça, uma aplicação que não só permitirá a ligação e a articulação normal com os OPCs, como lhes dará gestão documental de alto nível, um workflow adequado, desmaterializador de procedimentos, uma gestão de perfis e atribuições de segurança de alto nível e um suporte para o inquérito de crime, todos os tipos de inquérito de crime, repare, e são muitos tipos, garantindo condições de fiabilidade e de segurança incomparáveis com o mundo do papel. Eu há dias, num evento organizado pelo ITIS no Porto, com uma das maiores entidades de engenharia de software mundiais, uma associação de produtores de software de alta segurança, tive a ocasião de sublinhar que o AGIC era, para os traficantes de informação judicial, uma espécie de Everest. O João Garcia consegue subir, mas traficantes do tipo daqueles que existem não conseguiram subir o Everest do AGIC. Portanto, devemos estar juntos em torno da criação do AGIC. O AGIC tem dinheiro para a sua realização, o contrato é um contrato no valor de cerca de 1.398.573 euros, está neste momento em apreciação respectivo visto no Tribunal de Contas, e o protocolo que o Sr. Deputado referiu é a manifestação do espírito de diálogo que o Sr. Ministro aqui anunciou. Ou seja, haverá participação do Ministério Público em todas as fases do acompanhamento do projeto, tal como, aliás, Sr. Presidente, gostaria de deixar na mesa o despacho através do qual o Sr. Ministro ordenou uma comissão de acompanhamento de transição entre os sítios e os sítios plus, que garante a participação de um elevado número de entidades, incluindo forças sindicais, para nós garantirmos que em todos os momentos esta aplicação, que é para todos, é objeto da contribuição de todos e merece a confiança de todos. Eu reuni na passada sexta-feira com os dois sindicatos, a quem tive a ocasião de manifestar este nosso espírito, e recebi deles a garantia de que não só participarão nesta comissão com entusiasmo e com contribuições concretas, como ela corresponde a um anseio que queriam ver satisfeito e está finalmente satisfeito. E está satisfeito porque temos finalmente contrato. É essa a razão pela qual foi só este o momento de concretização. Também reunirei na próxima sexta-feira com os sindicatos dos funcionários judiciais para lhes manifestar o interesse em que igualmente participem, serão igualmente convidados para estarem presentes e o nosso espírito é unir, porque a transição, Sr. Deputado, é muito difícil de realizar e tem que se fazer com os sítios a funcionar. Não podemos encerrar os sítios para obras e dizer, pá, depois da manhã abre um sítio magnífico, novo, cheio de novas funcionalidades, perfeito, já agora associado a uma rede de banda larga. A rede de banda larga, Sr. Deputado, está em preparação, o concurso está em preparação, o contrato atual só termina no primeiro trimestre do próximo ano, temos tempo, mas estamos sob pressão para aumentar a largura de banda da rede de justiça. Alguns dos males que os senhores juízes detectam não resultam da aplicação, é injusto criticá-la desse ponto de vista, resultam da falta de largura de banda e estamos a tratar disso. Portanto, é deste conjunto de coisas que resultará uma melhor qualidade da desmaterialização e é para essa batalha que todos os seus deputados estão convidados e são absolutamente bem-vindos. Eu julgo que quando marcarmos esta reunião, Sr. Presidente, teremos a ocasião de encontrar a sede própria, o formato próprio. É uma reunião em que discutiremos matérias confidenciais e esta Comissão tem uma tradição de saber discutir esse tipo de matérias, pode ser invocada aqui. Mas nenhuma pergunta deve ficar sem resposta e todas as perguntas são bem-vindas.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dá-me agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e tentar ser rápida e objetiva nesta manhã de grande calor aqui. Bom, Sr. Ministro, o Sr. Ministro optou pela sua, na sua intervenção inicial, por fazer assim um balanço, digamos assim, do seu tempo de governação, apresentando, fazendo um ponto da situação daquilo que foi feito e daquilo que se prevê fazer a curto prazo. Senhor Ministro, e sem querer estar aqui a fazer um balanço exaustivo da ação governativa na área da justiça, permita-me-lhe que refira ao seguinte. Há uma primeira conclusão política que é óbvia deste tempo que leva de governo. E essa conclusão política tem a ver com a necessidade que este governo teve, e nomeadamente o seu Ministério, de produzir alterações profundas em relação à política seguida pelo anterior governo do Partido Socialista, que por acaso tinha uma maioria absoluta. Férias judiciais, Código de Processo Penal, mapa judiciário, custas processuais, ação executiva. E estes são, eu estive aqui a fazer um esforço para me lembrar de outras questões, mas confesso que de facto o calor não ajuda muito, mas estas são pelo menos 5 questões emblemáticas e fundamentais, pedras fundamentais na justiça, que estão a ser profundamente alteradas em relação à política seguida anteriormente. E, Sr. Ministro, eu acho que era bom o Governo assumir. Não é? Aliás, o Sr. Secretário de Estado, ou foi o Sr. Ministro, que disse que não pertencia àqueles que nunca erravam e que, portanto, que errava e que raramente tinham dúvidas. Ainda bem, Sr. Ministro, mas eu penso que o Sr. Ministro também pertence àqueles que, mesmo não tão atualmente, ainda se recordam do que é que significava a autocrítica. E provavelmente não seria de mau tom assumir que existe aqui uma mudança de orientação. E até, bom, as férias judiciais, não vou antecipar o debate, porque ele vai ser feito em plenário já amanhã, mas não é um assunto de sumenos importância. Sr. Ministro, foi assunto que teve destaque no discurso do Primeiro-Ministro da apresentação do programa do Governo anterior. Foi assunto que teve destaque no primeiro debate, na altura ainda mensal, do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. E agora estamos perante uma situação em que é um pouco assim, o período de julho, aquele período entre 15 de julho, é férias judiciais, e diz o Sr. Ministro, não é, mas funciona como se fosse férias judiciais. Funciona sim, senhora. Sr. Ministro, não foi grande a solução encontrada pelo Governo. Mas, bom, seguindo. Sr. Ministro, para além de algumas questões particulares, eu depois quero colocar uma, que penso que é a mais importante. Mas vou começar pelas questões mais particulares e uma prende-se com a questão do mapa judiciário. O Sr. Ministro avançou aqui que existirá um novo calendário, um novo faseamento, cujo término será em 2014. Sr. Ministro, eu penso que com certeza na próxima sessão legislativa irá apresentar mais detalhadamente, mas a pergunta que importa é se fica exatamente o mesmo esquema de comarcas que está previsto no mapa judiciário, e depreendo das suas palavras que sim, que não haverá alteração nesse sentido, mas o que sempre esteve em discussão também foi o que é que fica em concreto em cada comarca, que tipo de juízos e que especialização fica nessa comarca, porque dizerem-me, como foi dito na anterior legislatura, que não fecha nenhum tribunal, bom, tudo bem, não fecha nenhum tribunal. O que queremos saber é se alguns tribunais não passarão a ser meros balcões de informação. E isso será, sem dúvida, afastar a justiça dos cidadãos e, nomeadamente, do interior. Portanto, se nos pudesse adiantar alguma coisa sobre isso, seria importante. Outra é a questão da lei tutelar educativa, que ainda bem que o trabalho está concluído. Penso que, de facto, é uma área que precisa de aprofundamento e penso que todos os grupos parlamentares se irão empenhar num debate tão importante como é este. Mas já agora, Sr. Ministro, gostaria também de saber, deste estudo, já que a Comissão já concluiu o seu trabalho, se existe alguma ideia em mexer na idade da imputabilidade, ou se bem pelo contrário, o Sr. Ministro garante que neste aspecto, que é um aspecto fundamental, ficaremos na mesma como estamos agora. Refiro-me, como é óbvio, à questão dos 16 anos. Depois, Sr. Ministro, eu acho que no diagnóstico da justiça sabemos que existem dois problemas de fundo que não se resolvem por artes mágicas, mas que é necessário que se vão dando passos concretos e firmes nesta área. É o problema. Os dois problemas centrais é a confiança no sistema de justiça e a morosidade do sistema de justiça. Eu acho que residem aqui as duas questões fundamentais. Em relação à morosidade, está certo que alguma se prende com alterações legislativas, inclusivamente que têm a ver com o Código de Processo Penal que estamos neste momento a tratar e outras, penso eu, irão constar da revisão do Código do Processo Civil, que também já está anunciado pelo Governo, mas também tem outro aspecto muito importante, que são os meios técnicos e humanos. Na investigação criminal, nos tribunais e até nas prisões. E aqui, se me permite, recordo-lhe, Sr. Ministro, que já entrou em vigor o novo Código de Execução de Penas, onde os desafios são muitos em termos exatamente dos recursos humanos. E aqui vem a principal questão que lhe queria colocar, que é o impacto das medidas previstas no PEC sobre esta, esta grande área. Recordo, Sr. Ministro, que nem tudo o que temos escrito do PEC 1 e do PEC 2 e provavelmente do PEC 3 é muito concreto no que diz respeito à justiça, e passo a citar que estão previstas diversas medidas de melhoria na gestão de processos e recursos humanos. Vem tudo dar aos recursos humanos, mas é absolutamente generalista nas consequências concretas. E já que isto também vai ser assunto do próximo Conselho Consultivo da Justiça, que o Sr. Ministro garantisse aqui que as medidas previstas no PEC não vão influenciar do ponto de vista negativo, para um lado o que está em curso e por outro lado aquilo que é determinante, quer em termos da confiança, quer em termos da morosidade. Era fundamental perceber exatamente o que é que significa e o que é o impacto das medidas previstas no PEC em termos da justiça. E só mais uma breve palavra, Sr. Presidente, sobre as questões da confiança. Este debate que temos tido aqui sobre as questões informáticas, penso eu que também tem muito a ver com a questão da confiança, porque é preciso que os cidadãos tenham absoluta confiança naquilo que é feito na justiça. Mas tem a ver com outro aspecto ainda, que é o aspecto do acesso à justiça e onde se inclui as custas processuais, que o Sr. Ministro já anunciou que vão ser alteradas, e ainda bem, tem sido, permita-me que lhe diga, só peca por tardio, porque, quer dizer, temos estado estes meses todos com uma situação que é insustentável e que é criticada por todos os operadores judiciários, mas o Sr. Ministro não falou do apoio judiciário e elencou diversas questões, mas não falou das questões do apoio judiciário. E eu gostaria de saber se aqui vamos ficar exatamente na mesma, até porque o último decreto-lei sobre as medidas de apoio social que o seu Governo produziu, nomeadamente naquilo que tem a ver com as condições de recurso aos diversos apoios sociais, onde eu penso que se inclui também as condições de recurso ao apoio judiciário, vão ser alterados. Vão ser alterados e de uma forma extremamente negativa e que vai passar a atingir a maioria da população portuguesa. Senhor Ministro, isto será um recuo ainda maior do que aquele que foi feito com as últimas alterações legislativas no que diz respeito ao acesso à justiça por todos os cidadãos e cidadãs. Isto poderá ser uma machadada muito forte, quer na confiança, quer no acesso à justiça enquanto serviço público. E era sobre isso que eu também gostaria de ouvir a opinião do Sr. Ministro. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Deputado Helena Pinto, agradeço-lhe as questões que colocou, que são questões efetivamente importantes. E o que nós estamos a fazer, como Governo, é avaliar a aplicação das leis e tentar aprofundar. Nós temos uma concepção, que penso que é de toda esta Comissão, por certo, que as leis e a experiência, quer empírica, institucional, não se esgotam na sua existência. É preciso aferir a realidade, criticá-la e avaliá-la a todo o tempo. E é o que estamos a fazer em relação às leis que foram produzidas no passado, tentar ajustar e corrigir os nós górdios que a própria natureza das leis, como elemento vivo, acabam por acarretar. E por isso, estamos nesse sentido, estamos de acordo, eu estou de acordo com a ideia, a equipa ministerial e da Justiça está de acordo que o problema da morosidade e da confiança é um elemento essencial na Justiça. A morosidade pode ser respondida por várias vias, desde logo pelas vias de alteração dos processos civil, penal, alterações informáticas, maior eficiência organizacional. Muitos dos problemas da Justiça são problemas de gestão, como apontou ou como deixou entreaberto na sua intervenção, e é por isso que há, em resposta ao PEC, um conjunto de medidas de contenção e de procura de racionalidade na Justiça. E criamos para isso também um grupo de trabalho partilhado com o Conselho Superior da Magistratura, Conselho da Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados, para estudar a empresa internacional externa até de gestão financeira e económica, para estudar a eficácia na Justiça para responder de forma mais eficaz ao PEC. E demos um prazo, nós damos aos grupos de trabalho sempre um prazo curto, 60 dias, 45 dias, para nos trazer o resultado do seu trabalho. E é isso que está a ser feito e queremos, temos a consciência de que muitos dos problemas da Justiça são problemas de gestão, de estrangulamentos nos prazos para decidir, paragens indevidas, utilização menos adequada dos meios técnicos da Justiça. Portanto, são questões não só de lei, comportamental e organizacional. E estamos a fazer esse trabalho, não podemos estar mais de acordo com a ideia que a senhora deputada coloca. A questão das custas, do acesso ao direito e do patrocínio judiciário, são questões conexas. Há um grupo com ordem dos advogados de trabalho. Estas matérias do acesso ao direito, das custas, do patrocínio judiciário, sendo questões aparentemente simples, são questões que envolvem recursos financeiros muito vultuosos e que são questões que estão no centro da organização da própria gestão judiciária. E por isso, o acesso ao direito, temos o processo concluído, como eu disse, na prática, decorre apenas de consultas que estão a ser ultimadas, as custas estão muito avançadas também, o patrocínio foi criado um grupo de trabalho com a Ordem dos Advogados, quanto ao patrocínio judiciário e ver a melhor forma de organizar o pagamento do patrocínio judiciário de forma a evitar as situações em que estamos, são situações de alguma dificuldade financeira. Essa comissão tem um prazo de 45 dias, já começou a funcionar. Mas o nosso objetivo é não prejudicar o acesso ao direito. Nós temos consciência que o acesso ao direito é um valor societário e constitucional e essencial do acesso a um bem público como é a justiça. É um valor simétrico ao valor do acesso à saúde, à educação, à proteção social, em função, naturalmente, das disponibilidades financeiras que o próprio Estado tem possibilidades para disponibilizar, porque, em tese, o acesso à justiça, a justiça seria um bem essencial, como aos outros, e não é visto da mesma forma, em termos de gratuitidade, mas deve ser visto de forma cautelosa, ponderada e cuidada relativamente, estamos de acordo consigo, às pessoas com menos carências. Demos um passo, como eu tive a oportunidade de dizer, no que se respeita à violência doméstica e no respeito ao certo, ao patrocínio dos advogados e uma nova responsabilização da Ordem dos Advogados neste processo. Portanto, estamos conscientes da dificuldade que coloca, estamos conscientes há um tempo também dos problemas que o Ministério da Justiça tem. O Ministério da Justiça tem problemas financeiros muito vultuosos. É uma máquina muito pesada. Grande parte dos custos da máquina do Ministério da Justiça são para pagamentos de salários. O Ministério da Justiça abrange mais de 30 mil funcionários públicos ou empregados públicos, incluindo neles magistrados e outros. Portanto, é uma máquina pesadíssima. Portanto, é uma máquina que tem exigências e tem exigências técnicas de alta responsabilidade. A questão do mapa judiciário, que é uma questão central e é a questão organizacional central, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado da Justiça que pudesse dar os esclarecimentos que estão ao seu alcance neste momento quanto ao que estamos a fazer, o que está previsto ser feito e quanto ao calendário do que irá ser feito de acordo com os esclarecimentos que a Sra. Deputada suscitou.
O Sr. Secretário de Estado da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de dizer que, em primeiro lugar, de facto, esta questão do mapa judiciário é uma questão matricial. De facto, ainda vivemos no mapa judiciário da Rainha Dona Maria. Portanto, de facto, temos consciência da função estruturante de qualquer análise, estudo e concretização de qualquer mapa judiciário, seja ele qual for. E, de facto, é preciso progredir com pinças, com muitas cautelas relativamente ao mapa judiciário. O que estamos a fazer? Das três comarcas pilotos já instaladas, recolhemos muita experiência. Aliás, já foi dito isso e já foram distribuídos os documentos aqui para a Assembleia da República. O que significa que não queremos deixar de concretizar o mapa judiciário com todas as cautelas. Eu, aliás, tenho feito um esforço de deslocação às localidades, às comarcas, onde previsivelmente se irá avançar mais cedo, para dialogar com magistrados das duas magistraturas, com a advocacia e com funcionários, para dizer que nós sabemos ao que vamos, mas também gostávamos de apurar se as magistraturas e a advocacia e os funcionários estão de acordo connosco ou qual é a sua previsão para a otimização do mapa judiciário nas respectivas comarcas. Já estivemos na Madeira, estive no Algarve, para saber se a comarca de Sodavento e Barlavento, as comarcas de Sodavento e Barlavento, teriam o desenho e o figurino que nós próprios desejamos. O que faremos relativamente àquilo que a comissão que está a trabalhar, uma comissão de acompanhamento e comissão de análise, que é composta de vários ingredientes do Ministério da Justiça e fora do Ministério da Justiça, por todos os interessados, para saber como é que se deve concretizar. E eu vou, digamos, transmitir à Sra. Deputada e a todos os seus deputados as preocupações dominantes desta Comissão. E era isso que gostava de dizer. Olhe, desde logo conhecer a distribuição dos juízes especializados em todas e cada uma das 39 comarcas, agora 36. Conceber e planear anualmente as necessidades nacionais em infraestruturas e equipamentos. Preparar as regras e criar mecanismos eficazes de migração de processos das antigas para as novas circunscrições. Conhecer os quadros previstos, tanto de magistrados como de funcionários. Conhecer as necessidades em termos de recursos humanos e planear eventuais lacunas a suprir a nível nacional. Adaptar a distribuição de recursos às necessidades do novo mapa judiciário, equilibrando a dimensão dos quadros com o serviço previsto para cada uma das novas jurisdições. A preparação atempada, como se diz agora, dos movimentos dos magistrados. Prever e desenvolver planos de formação contínua de magistrados e de funcionários. Elaborar o orçamento anual do Ministério da Justiça, incluindo a de gás, o Instituto de Gestão Financeira e o ITIG, alocando recursos ao alargamento gradual do mapa judiciário e estabelecendo as prioridades anuais em termos de obras e edifícios, aquisição de equipamentos, nomeadamente informáticos. Conceber o acompanhamento estatístico da gestão processual, determinando os objetivos quantitativos pretendidos. Negociar a alteração dos estatutos profissionais com as respectivas associações. Ora bom, este é o mundo onde nós estamos neste momento a trabalhar. Como compreenderá, não é fácil. Temos uma visão, neste momento, não rigorosa, não científica, daquilo que antevemos ser a progressão em cada ano do número de comarcas que deve ser instalado. Pensamos que é fácil, ou relativamente mais fácil, criar a comarca da Madeira, as comarcas dos Açores, as comarcas do Algarve, as comarcas do interior do país, enfim, mas isto é uma antevisão ainda sem grande critério, sem grande rigor, mas é uma antevisão que nós já podemos dar quase por adquirida. O certo é que em cada momento, em cada comarca, eu irei lá, o Ministério da Justiça irá lá com os responsáveis da administração para que nós recolhamos as informações, as orientações, as sugestões de quem trabalha no lugar. E eu posso dizer que reuni com as magistraturas, com a advocacia e com os funcionários de cada uma dessas novas comarcas. Portanto, relativamente a isso, significa o seguinte na essência. Perante este quadro que está a ser examinado por esta comissão, não prescindiremos, de facto, de ouvir toda a gente em cada comarca a instalar tão rapidamente como possível e até ao fim do ano. deixaremos pronto, digamos, um plano geral de execução do novo mapa judiciário até 2014. E se pudermos antecipar até antes de 2014, faloemos. Mas agora, de facto, neste momento, estamos em condições de fazer estudos preliminares, que aliás o Sr. Ministro já referiu a eles. Temos uma noção rigorosa, neste momento, da dimensão de processos, do número de processos que deve ser atribuído a cada especialidade. Temos, enfim, os valores de referência estão a ser já examinados, estão em cima da mesa e, portanto, estamos a fazer um estudo científico para que não caia de supetão a instalação de qualquer tribunal em 2011, 2012, 2013, 2014. Quando fazemos, aliás, eu disse isso outra vez que viemos cá, para um parênteses para dizer isso, só a migração de processo demora cerca de 2 meses. Portanto, não podemos deixar de contar os períodos de tempo e as etapas necessárias de trás, de diante para trás, ou seja, de 2011 para trás, o que é necessário fazer em cada mês para que em 2011 possamos instalar novas comarcas. O que é que até 2012, o mesmo sistema. Portanto, é essa a questão central que gostava de lhe colocar. Já agora, se você me dá licença, eu sei que a hora vai avançada, gostava de dizer à Sra. que a lei tutelar educativa, nós gostaríamos que mudasse a denominação de lei tutelar educativa para a lei da responsabilização educativa. Porque a palavra tutelar, como sabe, tem uma carga ideológica que, a nosso ver, está ultrapassada e, de facto, entendemos estender a filosofia e a ideologia subjacente a esta lei para a responsabilização quer dos pais, quer das entidades públicas, quer de toda a gente ao nível desta reeducação dos jovens. Mas gostava de lhe dizer que nós recebemos há poucos dias o anteprojeto de diploma legal e eu já o li, não o estudei, mas já o li e sei que vai no sentido que estou aqui a preconizar. Penso que nós, nos vários gabinetes, estamos a examinar este anteprojeto e, na altura própria, divulgaremos e auscultaremos quem temos de auscultar e, obviamente, isso cairá aqui no Parlamento na altura própria, como é nosso dever. Portanto, aliás, o Sr. Ministro já anunciou isso. Gostava de dizer, de facto, que relativamente à morosidade da Justiça, são as questões colocadas pela Vossa Excelência, mas também têm a ver com as regras procedimentais. Isto é, nós temos uma tendência muito grande para as decisões formais e não posso esquecer dos estudos do Observatório Permanente da Justiça, que há alguns anos desta parte, em que o número e a percentagem de decisões formais atingia valores insuportáveis. De facto, nós temos de criar um clima de confiança, de fidúcia entre as empresas, os cidadãos e a Justiça. Essa é a questão central. E, de facto, através da substantivização das decisões. No fundo, é esta a grande preocupação e se posso dizer que é essa a orientação genérica da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil. Os trabalhos estão adiantados ao nível da ação executiva, tanto mais vão ser anunciados pelo Sr. Ministro na segunda-feira. Na ação declarativa e no recurso vamos tentar que seja de tal forma simplificadores que possamos estabelecer regimes de confiança entre uns e outros. Porque, de facto, o Código de Processo Civil é muito importante para que esse regime de fiduciário, digamos, entre uns e outros, entre cidadãos, empresas e tribunais e Estado, se reestabeleça, porque de facto estamos cansados de imputações subjetivas de responsabilidades para a morosidade quando não há nenhuma imputação subjetiva possível por causa da morosidade. Não é imputável nem a advogados, nem a magistrados, mas sim de facto a arquitetura do sistema judicial que nós temos a vários níveis. Eram estas as questões centrais que eu fui encarregado de vos transmitir, outras questões que eu poderia transmitir, mas a esfera judicial está aí na calha, eu penso que podemos relegar, sugestão que eu deixo, relegar para a discussão do Parlamento a matéria das esferas judiciais, salvo se for interpelado expressamente nesse sentido. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dá-me a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar naturalmente o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. É sempre um prazer revê-los na nossa, vossa casa e dizer que a sintonia entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo na matéria da Justiça é perfeita, o que não é de estranhar e que por isso mesmo não carece de grandes questões ou de grandes solicitações da vossa parte. A verdade é que gostaria de felicitar, entre aquilo que o Sr. Ministro aqui e os Srs. Secretários de Estado já disseram, gostaria de felicitar duas áreas que são naturalmente uma exigência dos portugueses e que Vossas Excelências estão a dar conta do recado. Tem a ver com a ação executiva e com as custas judiciais. Parecem-me ser duas áreas primordiais e que os calendários que foram apresentados são satisfatórios no sentido de podermos ter uma resposta para essas duas áreas a ação executiva de forma particular, que como todos sabemos, e alguns de nós têm uma particular atenção para essa área, carece de uma resposta muito, muito urgente face às necessidades do país e tem influência não só a nível das pessoas, mas também da própria economia do país, e por isso mesmo era necessário ter uma resposta, e fico satisfeito com o calendário que foi apresentado pelo Sr. Ministro. Gostaria também de dizer, em termos daquilo que é o Partido Socialista, que as alterações que hoje tratamos em sede de revisão de propostas e iniciativas legislativas que vieram da anterior legislatura são naturais e saudáveis. Não vejo nisso nenhum problema político, até porque grande parte delas decorrem inclusivamente de compromissos que o anterior executivo já tinha. Recordo que as alterações ao Código de Processo Penal decorriam das observações do Observatório para a Justiça. E, portanto, eram compromissos que estavam assumidos já na anterior legislatura e que essas alterações naturalmente iriam decorrer. Recordo também que é curioso salientar que, sendo amanhã tratada a questão das férias judiciais, que esse tema tenha merecido por parte de todos os grupos parlamentares alguma preocupação, mas devo recordar que nenhum deles avançou com uma proposta idêntica àquela que vigorava antes do discurso do Sr. Primeiro-Ministro, quando tomou posse pela primeira vez. Ou seja, todos eles acham que de 15 de julho a 15 de setembro era muito tempo e, portanto, mesmo assim, com todas as alterações que querem introduzir e que nós registamos, que não foram tão longe quanto aquilo que, à primeira vista, as críticas podiam propiciar ou descrutinar. A verdade é que também tiveram um bom senso de encontrar uma formulação que seja adequada para todas as partes e, nesse caso concreto, aquilo que estava mesmo em casa eram os advogados, porque os outros, digamos, parceiros da área da justiça tinham os prazos bem acautelados e só os senhores advogados necessitavam desse esclarecimento. Por outro lado, dizer com toda a naturalidade que, conhecendo como conheço, essa equipa ministerial tem uma vantagem suplementar que gostaria de salientar, que é a transparência. A forma como aqui todos o senhor Ministro e os senhores Secretários de Estado se dirigem aos senhores deputados com naturalidade, trazendo toda a documentação que muitas vezes é pedida, mas também aquela que nem sequer é pedida e que trazem aqui e que, para o Sr. Secretário de Estado, mais ligado à informática, é sempre um prazer receber prendas suas em penes, porque assim nós escusamos de estar a folhear os papéis, e aqui o Sr. Secretário de Estado traz-nos, em nome pessoal, as prendas que temos que ver na área... ver se não ultrapassamos aqui o nível daquilo que é permitido por lei naquilo que são as prendas que se podem circular entre o Governo e os senhores deputados. Ora bem, passada essa brincadeira, para dizer que é muito importante na área da justiça o consenso com todos os parceiros da justiça. E fico também muito satisfeito de ter ouvido da parte do Sr. Ministro da Justiça essa nova organização, essa nova figura de juntar todos os parceiros da área da justiça para tratarem da eficácia da justiça. Parece-me uma boa medida, parece-me uma medida muito ajustada e que nós também vemos com bons olhos. Não me queria alongar mais, mas queria talvez transportar para a área da Assembleia da República essa mesma transparência e essa mesma vontade de consenso com os demais grupos parlamentares. Nós temos em execução grupos de trabalho para a revisão do Código de Processo Penal, para a revisão da execução de penas e para outras áreas que são da área da justiça e, naturalmente, contar com o apoio e com a colaboração dos outros grupos parlamentares para que também aqui na Assembleia da República possamos fazer um trabalho profícuo e eficaz em prol dos portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, agradeço muito as suas palavras, são palavras de solidariedade e de amizade, desde logo. Queria relevar um ponto daquilo que disse. Eu creio que as questões da justiça, as questões do Estado de Direito e as questões do funcionamento organizacional dos tribunais e da vida pública nesta área são em grande medida questões de regime e questões de consensos mais ou menos alargados. Digamos, há aqui uma possibilidade de um consenso devido à natureza estruturante do Estado de Direito que perpassa por esta área, que valeria a pena nós ensaiarmos e termos boas condições para isso e conhecermos que isso é possível, não só pela nossa experiência como membros da Comissão durante larguíssimos anos, como pela experiência que vossas excelências estão a viver em graus diversos nesta Comissão. E do passado, o Sr. Presidente sabe isso tão bem como eu, do passado a articulação entre o Ministério da Justiça e a Primeira Comissão foi sempre muito forte. E eu creio que, sem prejuízo da conflitualidade política, que não queremos estar a esbater ou a perturbar, porque essa tem a sua lógica e a sua dimensão responsável própria, mas julgo que poderíamos aprofundar a articulação. Nós estamos disponíveis, a equipa do Ministério da Justiça, os responsáveis políticos, até com apoio técnico, para vir dialogar sempre, sobretudo nas fases de especialidade, se a Comissão o entender, no apuramento dos projetos, com consciência, e nós temos-la, por experiência e conhecimento direto e factual, com consciência de que essa fase é da Assembleia, quer dizer, o soberano é a Assembleia. Agora, mas com a ideia que pode ser dado um contributo técnico e de conhecimento documental que o Governo naturalmente tem mais do que a Assembleia, sobretudo nós que conhecemos os meios escassos que a certos níveis a Assembleia infelizmente tem. Por isso, queria sublinhar estas palavras, este repto do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, agradecendo desde logo as palavras, mas admitindo para o Sr. Presidente esta disponibilidade da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Secretário de Estado. E queria começar por colocar uma primeira questão que tem que ver com uma matéria que já na última audição do Sr. Ministro da Justiça tivemos a oportunidade de colocar e que tem que ver com os custos dos estabelecimentos prisionais. E a questão é muito concreta, Sr. Ministro. Já sabemos que os concursos ficaram desertos, já sabemos que ficaram desertos porque o valor inicial estimado para aqueles investimentos era um valor muito inferior àquilo que seriam os custos para as próprias empresas. Sabemos também que há uma situação de duplicação dos custos que estavam inicialmente previstos para a construção daqueles estabelecimentos prisionais. E, portanto, a questão que queremos colocar, Sr. Ministro, é o que é que justificou, afinal, que aqueles valores iniciais tivessem sido fixados em metade dos valores que agora são apontados para a realização daqueles investimentos. Porque foi o próprio Ministério da Justiça que apresentou aqueles valores, não foi mais ninguém, foi o Ministério da Justiça que fez a avaliação e que apresentou aqueles valores numa estimativa inicial que realizou, e portanto, e aquilo que queremos saber é com que base é que aqueles valores foram apurados para que tenham ficado a meio daquilo que afinal parece ser necessário para a realização daqueles investimentos. Queria agora colocar um conjunto de questões, Sr. Ministro, tem que ver com uma matéria que aqui também tem sido abordada, e não só nesta audição de hoje, mas no Parlamento dos últimos tempos, e que tem que ver com os processos de informatização e da chamada desmaterialização dos processos e da utilização dos sistemas informáticos no âmbito do sistema judicial. Como o Sr. Ministro sabe, porque ouviu este debate, participou neste debate, sabe qual foi a posição do PCP em 2009, quando aprovámos nesta Assembleia da República a lei relativa ao tratamento dos dados no âmbito do sistema judicial, e sabe que na altura o PCP, para além de uma série de questões que colocou, de objeções de fundo às soluções que foram apresentadas pelo Governo e que foram subscritas pelo Partido Socialista, fizemos na altura uma crítica que tinha a ver com o facto da lei, aquela que era a lei que enquadrava o desenvolvimento deste processo de informatização nos tribunais, portanto o guarda-chuva ao abrigo do qual o processo de informatização do sistema judicial iria ser feito, ter sido aprovado apenas quase no processo, quase no final do processo. Portanto, quase quando estávamos no momento em que a informatização tinha já atingido todos os cantos, digamos assim, do sistema de justiça, apenas nessa altura surgiu a lei que enquadrava, afinal, o tratamento dos dados relativos ao sistema judicial e que, em algumas circunstâncias, previa medidas de segurança e medidas de reserva relativamente ao tratamento desses dados que até então não existiam. Bem, nós já na altura levantávamos algumas objeções relativamente àqueles que seriam os intervenientes nesse processo de informatização do sistema judicial. E já na altura alertávamos para os perigos que poderiam decorrer para o Estado português da utilização e da interferência, da intervenção nesse processo de informatização por empresas privadas, tendo em conta o melindre da informação de que se estava a tratar. E apresentámos na altura um conjunto de propostas que visavam a utilização preferencial e o desenvolvimento preferencial de software livre, software de open source, que não deixasse o Estado português refém de uma multinacional que produzisse os sistemas, o software utilizado na informatização dos tribunais, e apresentámos propostas que iam nesse sentido. Bem, é por isso que hoje temos de dizer que é de facto uma situação quase de colocar o debate político pernas para o ar, que é de facto com grande espanto que vimos o CDS alertar para a desconfiança em relação às empresas privadas que têm acesso aos dados do sistema judicial. Mas, Sr. Ministro, há uma outra questão que nos preocupa, que tem que ver ainda com a questão das medidas de segurança. E devo confessar-lhe que, obviamente, não tive tempo de ler com a atenção que exige esta documentação que o Sr. Secretário de Estado acabou de nos disponibilizar nestas pendrives. Dei uma olhada muito fugaz ao relatório da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e queria chamar a atenção para quatro questões que são consideradas neste relatório. Páginas 16 a 20, no âmbito dos principais riscos potenciais do sistema, diz-se que os principais riscos identificados relacionados com a arquitetura, implementação e operação do sistema são o do acesso indevido, intrusão, autenticidade e integridade da informação. Página 22, a propósito das maiores debilidades do sistema, duas das três debilidades apontadas são as seguintes. Primeira, existe uma senha única de acesso à base de dados que de alguma forma está vulnerável em todos os postos de instalação das aplicações. Estando essa senha colocada no código das aplicações, pode permitir-se a descoberta facilitada da mesma. A utilização de credenciais únicas não permite o registro dos autores das alterações na base de dados. Segunda, não existência da assinatura na informação nas bases de dados, o que permite a sua adulteração sem que se perceba se foi no decorrer de um ato normal ou malicioso. Estas debilidades vão, aliás, ao encontro de algumas das críticas que têm sido feitas por magistrados. Ainda na página 22, relativamente às debilidades no processo de desenvolvimento do software, diz-se no relatório o seguinte: neste momento quase não existe documentação técnica associada ao projeto e produto, o que dificulta a tomada de decisões, aumenta o risco de tomada de decisões erradas ao nível da evolução e cria dependência das pessoas atualmente associadas ao projeto. Por último, ainda na página 22, refere-se a propósito das debilidades na gestão de infraestrutura de tecnologias de informação. Três das quatro notas de debilidades são as seguintes. Primeira, o processo de gestão de atualização de novas versões, embora seja automático, não garante a autenticidade do software que está a ser distribuído. Isto faz com que seja potencialmente possível que uma versão maliciosa seja distribuída pelos tribunais sem que ninguém se aperceba. Segunda nota, a vertente de segurança não é vista como um todo, mas sim analisada em partes por diversas áreas ou equipas distintas. É importante que exista uma comissão permanente com uma perspectiva global do sistema que englobe elementos de diversas especialidades e equipas e que permita que a gestão da segurança seja atacada como um todo. Terceira nota, a definição de acessos a todos os utilizadores não está devidamente formalizada, nomeadamente nas equipas de suporte e técnicas, o que pode levar ao acesso indevido à informação. E a questão que se coloca é esta: estando este relatório datado de março de 2009, que medidas é que foram adotadas para corresponder a todas estas preocupações, a todas estas debilidades que são identificadas? Porque, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, temo que não seja a constituição de uma comissão de acompanhamento, sobretudo quando já vamos mais de um ano de identificação destas debilidades, não vai ser uma comissão de acompanhamento que pode resolver estes problemas. Isto implica medidas técnicas de resolução de debilidades. E, Sr. Ministro, são debilidades que põem em causa aspectos essenciais do funcionamento do sistema judicial. Mais, são debilidades que apontam para fragilidades demasiado importantes no acesso à informação que é demasiado vulnerável para que o sistema se mantenha nestas circunstâncias. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse-nos que é da escola daqueles que erram e admitem o reconhecimento dos erros e querem trabalhar para a resolução dos mesmos. Sr. Ministro, a questão que se impõe é saber até que ponto é que o Ministério está ou não disposto a, porventura, ter que travar o desenvolvimento destes processos, o desenvolvimento da informatização, tal como ela tinha sido prevista, para que estes processos possam ser, e estas debilidades de segurança, possam ser atempadamente comatadas, sem que se ponha em causa o acesso indevido à informação que, repito, é demasiado melindrosa para estar sujeita a este tipo de debilidades. E ainda em relação à informatização no sistema judicial, queria colocar apenas duas outras questões. Primeiro, se o Governo confirma ou não as dificuldades verificadas e publicitadas pela comunicação social relativamente aos erros do SICPRO, o sistema com responsabilidade de elaboração das contas das indemnizações, e que, de acordo com os números que foram divulgados, atingirá milhares de lesados entre particulares, empresas e o próprio Estado no recebimento das indemnizações já decididas pelos tribunais. É ou não verdade que estes erros se verificaram no sistema informático e que medidas é que foram adotadas para a sua correção? E, por último, se é ou não verídica a crítica feita pelos funcionários judiciais, particularmente pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, relativamente à falta de envolvimento dos funcionários judiciais no desenvolvimento do sistema, dos sistemas informáticos no âmbito dos tribunais, tendo em conta que são milhares de funcionários que estão diariamente envolvidos na utilização desses sistemas informáticos. Não faria sentido que estes profissionais estivessem excluídos do envolvimento, na melhoria e no desenvolvimento destes processos informáticos. E, portanto, gostaria de saber se é verdade ou não que esta situação se mantém, e se for, porque é que ela se mantém. Outra questão que tem que ver com a ação executiva e os números divulgados recentemente pela Comissão, relativos à Comissão para a Eficácia das Execuções. Foi divulgada a existência de 192 queixas relativas à atividade dos agentes de execução, que implicam atuação processual com inobservância de dever de diligência, falta de restituição de quantias e objetos, penhora excessiva ou ilegal, violação de normas legais processuais e falta de resposta ao Tribunal ou às partes. Os números que existem em 2009 apontam para a instalação de 53 processos disciplinares. Gostaríamos de saber que avaliação é que faz o Ministério da Justiça relativamente a esta situação e, em relação a, vou utilizando uma expressão até aqui trazida ao debate pelo Sr. Ministro da Justiça, se isto se traduz ou não numa faroestização da ação executiva, Sr. Ministro. Nós entendemos que as alterações introduzidas em 2007 à ação executiva são, de facto, alterações que potenciam o risco, de facto, da faroestização da ação executiva, particularmente porque deixam nas mãos dos solicitadores de execução poderes que deviam estar nas mãos dos magistrados, particularmente dos juízes, que passaram a estar na competência dos solicitadores de execução. E aqui, Sr. Ministro, estamos a tratar, de facto, com situações que envolvem o âmbito da vida privada dos cidadãos, situações demasiado melindrosas para que as cautelas não possam estar na possibilidade de decisão de um magistrado judicial. Quando estamos a falar de penhoras, estamos a falar de entrar pela casa dentro das pessoas para penhorar bens móveis, por exemplo, com tudo aquilo que isso significa na repercussão na vida das pessoas. E nós entendemos, aliás, essa era uma das críticas que dirigíamos na altura às medidas adotadas pelo Ministério da Justiça, que este era um risco que se corria com aquelas alterações legislativas. Queremos saber qual é a avaliação que faz o Ministério da Justiça relativamente a essa matéria, e gostávamos também de obter algumas explicações, sobretudo por parte do senhor Secretário de Estado, José Magalhães, se for possível, relativamente às 75 mil pendências que foram apagadas do sistema de contabilização dos processos, aparentemente por falta de movimentação processual, que terá na sua base o facto de terem processos que chegaram ao fim. A verdade é que dos 150 mil processos, 75 mil foram apagados. E, Sr. Secretário de Estado, começam a ser demasiados erros com informação estatística que nunca permite a fiabilidade da avaliação quanto ao exato ponto de situação em que está o sistema judicial. E, portanto, neste caso foram pagadas metade das pendências relacionadas com ações executivas. Gostávamos de perceber porquê, gostávamos de ter uma justificação para esta situação, se o senhor Secretário de Estado nos puder dar essa justificação. E termino apenas com uma questão relacionada com o mapa judiciário e com a instalação de novos tribunais. Primeiro, para saber que avaliação é que o Ministério faz da instalação das comarcas piloto, particularmente em relação à alocação de meios que foram disponibilizados às comarcas piloto e ao aproveitamento desses recursos, particularmente do ponto de vista da obtenção de resultados. E, por outro lado, gostava de saber, com alguma clareza, se for possível, Quais foram os critérios e com que enquadramento é que se decidiu a instalação dos Tribunais de Propriedade Intelectual e Concorrência com competência nacional em Santarém, anunciada pelo Governo naquela cidade há algum tempo atrás, e gostávamos de saber quais foram, afinal, os critérios que levaram à decisão de instalação daqueles tribunais em Santarém. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Presidente, me permite, mais uma vez, eu respondia à questão das prisões e do preço base do estabelecimento prisional e depois pedi aos seus secretários de Estado em áreas distintas para poderem dar as respostas e dar os esclarecimentos que o Sr. Deputado João Oliveira suscita. Questão do preço base dos estabelecimentos prisionais. Isto é o preço base para um concurso de concessão-construção, que é um concurso de grande complexidade técnica, para o qual não havia valores parametrizados de referência, e por isso os valores de referência que foram adotados foram os valores de 50 milhões de euros da primeira vez que o concurso foi lançado. E para cumprir as recomendações do Tribunal de Contas, esses valores não tiveram cabimento, não foi possível dirimir durante o processo, que foi muito trabalhoso. Isto é um processo, estou a reportar-me informações da Direção-Geral do Instituto de Gestão Financeira da Justiça, são as informações do Instituto de Gestão Financeira que me dizem que o processo foi muito trabalhoso, é um processo anterior, as recomendações do Tribunal não puderam ser seguidas, não houve possibilidades de comportar aquilo que era necessário para uma prisão nos 50 milhões de euros. O processo teve que ser anulado. E durante a fase de negociação de procedimento houve, e estudaram-se, isto é válido para o Estabelecimento Prisional de Lisboa e Valdetejo e para outros, foram potenciadas uma maior maturação de processo, outras soluções, novos equipamentos, o que levou à possibilidade de alargar o custo, e que foi estimado em determinada altura pelo Instituto, foi estimado um valor na ordem dos 71 milhões de euros relativos a encargos diretos de construção da empreitada. Se, dizem, forem considerados os custos de estaleiro, de projeto e de conservação e a manutenção, estaremos a falar de uma estimativa de cerca de 80 milhões de euros, que foi o valor avançado para este projeto. Significa que, indicativamente, nos trabalhos de negociação, então, chegaram à conclusão que os trabalhos de referência eram 80 milhões de euros. E, portanto, e daí, a ideia dos 100 milhões de euros é uma ideia indicativa, parametrizada para o custo do equipamento, o que não significa que se chegue a esse valor. Esse valor vai ter que ser aferido em termos dos valores de custo do mercado e vai ter que ser acompanhado a acompanhamento de inspectivo, a acompanhamento contencioso, a todo o acompanhamento que estas circunstâncias exigem. Portanto, saltar de 50 para 100 não significa um aparente aumento de custo, é um parâmetro de referência que tem a ver com a avaliação que foi feita, que não tinha ponto de partida, o que levou à anulação do concurso anterior. Vamos ver quanto é que custa. Eu gostaria muito que estivesse nos 71 ou 80 milhões que foi feita da primeira avaliação. Vamos ver. Portanto, isto não significa um aumento do custo rigorosamente nestes termos. Isto é um parâmetro de avaliação. E tive a oportunidade de dizer e dar um exemplo concreto, que é já do meu conhecimento e do meu acompanhamento empírico e direto enquanto ministro, os 90 milhões do edifício da PJ, o custo depois dos concursos é 85 milhões, portanto há uma distância. Eu pedi agora ao Sr. Presidente que pudesse autorizar as respostas do Sr. Secretário de Estado.
Dou-me então a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Justiça, Sr. João Correia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Serei breve para responder ao Sr. Deputado João Oliveira. Quanto ao mapa, nós já entregámos os elementos de estudo, de análise, de reflexão e de experiência que resultaram da instalação das três comarcas. Piloto, e significa isso que dessa experiência estamos a recolher elementos para que elas não sejam instaladas de forma não muito desorganizada, isto é, o máximo de organização possível que a instalação das novas comarcas se faça com rigor e com método e de facto sem se e que se saiba quais são os meios humanos, materiais, tecnológicos, os meios, os tribunais, as obras, os funcionários, a especialização, e estamos a fazer isso de forma partilhada com magistrados, as duas magistraturas, a advocacia e os funcionários. Portanto, eu relativamente a isso, logo que os estudos sejam prontos, obviamente eles serão facilmente divulgáveis aqui à Primeira Comissão, como é evidente. Essa questão, não estamos, é os estudos ainda totalmente completados e temos algumas, estamos a meio caminho, mas o certo é que temos um objetivo que é, antes do fim do ano civil, ter tudo programado até 2014. Este é o nosso ponto de honra. E, aliás, está despachado pelo Sr. Ministro nesse sentido, e esta Comissão vai trabalhar nesse sentido. Até ao fim do ano civil, deste ano civil, tudo estará programado em função destes critérios que eu acabei de elencar há pouco, da minha primeira intervenção sobre esta matéria. Quanto à ação executiva, nós fomos apurar quais são os momentos de fratura na tramitação da ação executiva. E fomos apurar também o que é necessário para disciplinar, no bom e no mau sentido, esta expressão pode utilizar a disciplinar a atividade dos agentes de execução. E é nesse sentido que vão as propostas que estão elencadas e que vão ser divulgadas na segunda-feira ao Conselho Consultivo da Justiça. Mas o certo é que queríamos, acima de tudo, criar grande segurança e fiabilidade nos títulos executivos. Queríamos criar uma nova disciplina para os agentes de execução, como já disse. Queríamos rejudicializar aquilo que deve ser rejudicializado. E, acima de tudo, queríamos que as pendências não fossem pendências supérfluas, inúteis, injustificadas e que, de facto, só têm finalidades puramente estatísticas. Mas o certo é que posso aqui adiantar que uma das propostas, é a única coisa que vou adiantar, até porque o Conselho Consultivo ainda não foi informado, é que a natureza dos títulos justificará também a diferente natureza dos procedimentos e dos processos. Isto é, a fiabilidade dos próprios títulos determinará a maior ou menor intervenção dos juízes. É esta a questão central. Mas depois surgirão outras notícias. Agora, relativamente aos tribunais de Santarém. Eles são de Santarém por razões de pura economia de método e de pura distância relativamente ao grande centro de decisão que é Lisboa. E, acima de tudo, de razões da ordem económica, porque, de facto, a extinta Escola Prática de Cavalaria permitirá a utilização com sucesso de grandes espaços já urbanos, já construídos, para a via judicial. Agora, essa é uma questão, a localização, de facto, é a questão que talvez possa criar mais perplexidades. Mas estamos a 30 minutos de Lisboa e, de facto, Lisboa não pode ser o centro de todo o mundo, como devem calcular, e a descentralização também pode passar por aí. Agora, gostava de dizer, Sr. Deputado, o seguinte. Podia ser, só que estava aí absolutamente distante de todo o mundo que estes tribunais visam regular. Estamos a falar de tribunais de concorrência, e as questões da concorrência, onde é que são tratadas? Estamos a tratar das questões relacionadas à propriedade intelectual. E gostava de dizer o seguinte, todas as entidades que tratam desta matéria entendem que estes tribunais são absolutamente essenciais. Primeiro, a altíssima especialização que ela exige relativamente ao mundo judiciário e jurídico em geral. Segundo, a uniformidade da jurisprudência desta matéria é absolutamente essencial, para criar alguma segurança relativamente ao tráfego jurídico e comercial e económico que estas questões geram. Posso dizer que no ano passado foram calculados em 100 milhões de euros os danos provocados no erário público por estes tribunais não estarem criados. Pode calcular os danos que isto provoca, o facto destes tribunais não estarem ainda criados. Mas pronto, além disso, posso dizer que todas as entidades, mas eu sublinho, todas as entidades até hoje ouvidas sobre esta matéria, sem exceção, se pronunciaram favoravelmente aos tribunais. E estas questões que eu gostava de dizer, de facto, estes tribunais são absolutamente essenciais, a altíssima especialização que ele gera e que ele exige, de facto, justifica que haja uma tendência para a sua competência nacional, e por outro lado a unidade e uniformidade da jurisprudência são aqui elementos essenciais e estruturantes por razões de tráfego comercial e económico destas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária.
Sr. Presidente, começaria pela última questão colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado João Oliveira, nada de julgar que aconteceu alguma coisa que deu uma manchete excitante do tipo apagão na ação executiva. Não, esse título seria espúrio, indevido e, na realidade, irrigoroso. O Sr. Deputado encontra no site do Ministério da Justiça a versão integral da intervenção que eu fiz no Seminário Internacional, que foi promovido pela Comissão para a Eficácia das Execuções, onde eu abordei o problema das falsas pendências. Esse problema existe. em cerca de 1.100.000 ações executivas, provavelmente cerca de 10% são falsas pendências. E o que determinei, e está a ser feito em articulação com uma pluralidade enorme de parceiros, é que se procedesse a um apuramento, analisando e detectando este fenómeno, há ações que estão paradas há um ano e meio. Escavar e verificar porquê. Porque temos indícios concretos, resultantes de investigação, feito aliás por alguém que acompanhou a reforma, que está aqui entre nós, o Dr. Jorge Almeida, que participou na produção da legislação que está em vigor neste momento e que acompanha esta matéria, tanto do ponto de vista tecnológico como do enquadramento normativo, dialogando com parceiros, isto é, com agentes de execução e com a Câmara dos Solicitadores, colocou-se a seguinte questão: vejamos se nestes casos não haverá casos em que o pagamento foi feito, mas não foi dada baixa nos sítios hábilos do pagamento. E, portanto, a ação, estando na realidade acabada, finda totalmente, está finda na verdade dos factos, mas não está descarregada e logo continua a pesar nos sítios hábilos e logo a engordar mal as estatísticas sobre a matéria. Isto acontece no mundo das estatísticas. Agora, tirando lições do passado recente, também lhe digo, Sr. Deputado, a DGPJ não vai nesta matéria proceder a correções estatísticas absolutamente nenhumas sem a metodologia ser discutida com o Conselho Superior da Magistratura, trazida aqui a esta comissão, discutida e avaliada nesta comissão, verificados os critérios, e não é para descarregar responsabilidades, obviamente, é só para que ninguém diga: estou surpreendido, houve um apagão, quando na realidade aquilo que houve ou que haverá é preparação cuidadosa de uma correção, porque nós não queremos as estatísticas engordadas por falsas pendências. Já basta as verdadeiras pendências e já basta aquelas que resultam, não é, de tsunamis de pendências resultantes de diplomas, como por exemplo a lei dos serviços públicos de interesse geral e o seu regime prescricional, que leva a que, por exemplo, os operadores de telecomunicações despejem milhares de ações executivas ou dados de notificação equiparados para os efeitos da lei, unicamente para não serem penalizados nas suas contas e poderem cumprir os seus deveres societários sem penalização, claro que inflacionando, obviamente, as estatísticas e as pendências de ações executivas. Portanto, estamos a trabalhar neste sentido, é um trabalho que julgo que merece todo o vosso interesse também. Em relação às questões que colocou sobre os sítios e as auditorias, três observações. Primeiro, Sr. Deputado, nós, aquilo que acabámos de fazer agora, que corresponde ao que o Sr. Ministro tinha prometido e que eu aqui tinha pré-anunciado na reunião de 25 de maio, é pôr à vossa disposição todo o acervo de auditorias disponível no Ministério neste momento. A segunda parte da auditoria desenvolvida para Critical Software, aliás, não foi mais longe, porque foi impossível nas circunstâncias e porque era realmente hora de passar às correções. Não podemos passar o tempo todo a fazer auditoria 1, auditoria 2, auditoria 3, auditoria 4, enquanto o tempo passa e a aplicação precisa de ser robustecida. Agora também lhe digo, é preciso ler tudo e é preciso ponderar, calmamente, vai ter tempo para isso, porque o que a auditoria da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto concluiu é que o sistema estava em condições de ser tornado obrigatório, como foi. E essa auditoria teve esse papel no decision making, na tomada de decisões. Portanto, não procedamos a leituras parciais ou parcelares, porque elas são muito perigosas. Em segundo lugar, nós temos que encontrar nesta comissão, que é uma comissão que tanto funciona em regime aberto como em regime menos aberto, em função das matérias, um modelo para discutirmos esta questão sem secretismo, mas igualmente sem alimentarmos aquilo que nenhum de nós quer. Ou seja, há uma diferença entre riscos potenciais e riscos efetivos, efetivados. Uma coisa é um sistema ter a vulnerabilidade A, outra coisa é, na prática, ela estar a ser usada por terceiros para prejudicar o funcionamento do sistema. Ora, o que se tem verificado, e isso é um mérito partilhado, foram aplicados vários coequentes sugeridos pelas auditorias, e, portanto, não estamos no estado em que estávamos na altura em que o documento que o Sr. Deputado leu retratava. Todos os dias são praticados atos e o sistema está a funcionar. Foram praticados por magistrados à data de 2 de julho, portanto deste mês, de 2010, cerca de 8.542.841 atos. Portanto, o sistema funciona e queremos, aliás, que continue a funcionar e estamos a adotar as medidas para esse efeito.
Portanto, aprofundaremos nessa reunião de especialidade e com os dados adicionais e com resposta de peritos a todas as perguntas que os deputados fizeram, não devemos fazer de porta aberta, nem com gravação no canal Parlamento, obviamente, mas temos que fazer em toda a profundidade que os deputados decidam e queiram e terão deste lado as respostas possíveis face aos dados de que nós próprios dispomos. A última observação é que, obviamente, é desejável a participação de funcionários. Sem funcionários, a atividade judicial, desde logo, torna-se inoperacional e impossível. Só um problema de calendarização é que levou, e também de hierarquia, é que levou a que recebêssemos primeiro os seus magistrados do Ministério Público e os seus magistrados judiciais, e depois, na próxima sexta-feira, os senhores funcionários judiciais. E mais de 90% daqueles que compuseram a equipa de projeto que trabalhou com mandato que cessou em 30 de março, por força de resolução do Conselho de Ministros, não por decisão minha, na equipa de projeto que referiu, continuarão a trabalhar nos seus locais de trabalho, cumprindo funções de apoio ao magistrado ou outras que lhes forem atribuídas, ao abrigo do decreto-lei que está neste momento em tramitação e que visa precisamente a melhoria da governance neste setor. E mais ainda, gostava de lhe dizer, praticamos uma política de porta aberta e não temos portas fechadas. Porta aberta e não portas fechadas. E, portanto, a ideia é mobilizar todos, até porque, entre o momento de nascimento do Sítios Plus e de desativação do Sítios Atual, e este momento, medeiam muitas semanas de trabalho, muito duro, e ainda temos para o êxito, como o Sr. Deputado, aliás, sublinhou, não basta a comissão de acompanhamento. Precisamos de reescrever a aplicação, precisamos de melhorar o equipamento de base, precisamos de melhorar e atualizar o software que está antiquado, e precisamos de melhor rede. Só juntando estes fatores todos, teremos um resultado satisfatório. É isso que estamos obrigados e é isso que vamos fazer.
Oh, Sr. Presidente, permite-me uma pequena interrupção, só para o seguimento desta resposta do Sr. Secretário de Estado, para perguntar se estão a considerar alguma solução de software open source, software livre, ou não.
Vamos utilizar no ITIS para vários processos aplicacionais software open source. Aliás, cumprindo a resolução do Conselho de Ministros, que ainda está em vigor, sobre o mix de softwares. Agora, como sabe, a aplicação Sítios, barra Hábilos, na sua complexa arquitetura, foi escrita em Visual Basic 6. É um facto. Quer dizer, não posso mandar reescrevê-la em qualquer software open source, porque ele não está disponível para este efeito, e o processo de migração, que já é complexo, de Visual Basic 6 para .NET, seria verdadeiramente insustentável se nós tentássemos tomar outra oportunidade, que é, aliás, outra opção que não foi sugerida por ninguém em concreto. Portanto, Sr. Deputado, é esta a via que nós temos que seguir. O que é que será o futuro depois do Sítios Plus? Temos essa discussão em curso com os senhores magistrados. Como é que poderemos melhorar o ambiente de trabalho dos senhores magistrados, designadamente facilitando-lhe algumas tarefas? Há um projeto chamado O Lugar de Trabalho Digital do Magistrado, que está a procurar aprofundar, acompanhando o dia-a-dia dos magistrados, em que é que eles tropeçam? O que é que lhes dificulta a vida? O que é que no processo de assinaturas eletrónicas, por exemplo, é complicado demais? O que é que no processo de emissão de assinaturas e de cartões pode ser simplificado e melhorado? O que é que lhes desagrada nesta matéria? Porque não há êxito com desagrado dos utentes. É este o princípio básico a que nós temos. Não podemos ter os utentes todos a gritar que há imperfeições e que querem mais e termos uma equipa de projeto fechada dizendo, oh, pois está bem, mas o que há é isto. E não explicamos o que é que há. E quanto ao código-fonte, está fechado a 7 chaves e só eu é que sei. Esse ciclo acabou, quebrou-se. Tinha que ser quebrado, como recomendava, aliás, a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. E vamos seguir o outro caminho, com a máxima participação, mas com auditabilidade, que é uma palavra-chave. Sr. Deputado, quando ler o complemento da auditoria que mandei fazer, examinando 384 mil linhas de código-fonte, verificará o que foi feito e o que não foi possível fazer. E aí terá consciência de que temos que ir até ao fim e temos que ter uma aplicação auditável por qualquer um. Hoje a entidade A, amanhã a entidade B, um dia o Parlamento, se quiser, contratando peritos. Tem que ser assim. E será.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Finalmente dá a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa.
Oh, Sr. Presidente, eu ia realmente, não ia intervir, mas... Não, mas vou dar uma má notícia. Eu realmente queria deixar duas questões, pelo respeito que me merecem. o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, nós deixaria sem estas duas questões, até porque eu demoro um minuto, nós falámos muito destas questões da informática, o que para mim é tremendo, porque sou realmente muito excluído nessa matéria e aqui me confesso, mas acho que também, obviamente, essas matérias são importantes e contribuem para a credibilidade do sistema judiciário e da justiça. Mas as duas questões eram estas. A primeira tem a ver com uma curiosidade. O Sr. Ministro realmente, em 9 de fevereiro de 2010, isto é uma matéria muito importante e tem sido tratada, aliás, aqui no Parlamento, que é o problema das violações ao segredo de justiça. O Sr. Ministro, em 9 de fevereiro de 2010, disse, pediu ao Sr. Procurador-Geral da República para que apresentasse com urgência uma solução tendente a combater as sucessivas e sistemáticas violações de segredo de justiça. Nós sabemos que o Governo já tem uma proposta de lei sobre matérias de segredo de justiça, estamos a discuti-la e será, naturalmente, haverá alterações nessa matéria, espero que por consenso, ainda antes do fim desta sessão legislativa. Mas não é isso que está aqui em causa. É que o Sr. Procurador-Geral da República, com base nesse pedido ou nesse apelo do Sr. Ministro da Justiça, realmente apresentou uma solução, demorou 4 meses a tê-la e acabou por apresentar uma solução que é igual a uma que já tinha sido enviada à primeira comissão aqui em fevereiro de 2008, portanto há mais de 2 anos, igual. Portanto, eu deixo aqui uma questão. Perante isto, perante o apelo e perante a não solução, tanto quanto nos parece, do Sr. Procurador-Geral da República, o que é que o Ministério da Justiça pretende fazer para resolver este problema das violações sistemáticas de segredo de justiça? Segunda questão, e portanto é uma questão concreta que obviamente nos preocupa a todos e penso que também ao Sr. Ministro e preocupará naturalmente o Ministério. A segunda questão tem a ver com essa, com a importância das boas relações e da articulação que deve existir entre a Procuradoria-Geral da República, portanto, entre os órgãos de investigação criminal, portanto, Ministério Público por um lado e Polícia Judiciária por outro. Eu próprio já ouvi aqui, e outros deputados ouviram, e vindos de quem de direito, nomeadamente da Procuradora Cândida Almeida, de que existia uma falta de articulação, e que já dura há muito tempo, entre, na investigação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. O Sr. Ministro, no início, eu tomei nota de que estava a estimular, o Ministério estava a estimular a articulação, juntamente com o Ministério da Administração Interna, coordenação, mas a questão que eu deixo é esta, isto é suficiente? Não é preciso alterar regras concretas, nomeadamente, por exemplo, quanto ao Estatuto do Ministério Público, que é aquele que está vigente, não é preciso fazer algo mais, basta articular, porque, entretanto, aquilo que se nota é que essa desarticulação continua a existir. Ou seja, em termos da investigação, não é claro, aliás, nas audições que aqui procedemos ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária e ao Sr. Procurador-Geral da República, e outros elementos da Procuradoria-Geral da República ou do Ministério Público, nós notamos que essa desarticulação continua a existir. Portanto, o que é que o Ministério... Peço desculpa, está calor, já o adiantado da hora, mas eu queria deixar estas duas questões, são duas questões concretas que eu penso que são substanciais e fundamentais para o funcionamento da justiça no nosso país e para aquilo que pode ou não fazer esta equipa do Ministério.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Golova, como sempre, colocou questões muito importantes. Eu devo dizer que várias vezes eu tive a oportunidade de dizer publicamente e diretamente ao Sr. Procurador-Geral da República e de lhe pedir um contributo para minimizar, na medida dos meios e dos possíveis ao nosso alcance, a violação, como o Sr. Deputado disse, pelo menos no sentido do que disse, a violação que é, acaba por ser muito sistemática ou pelo menos muito regular do segredo de justiça. O Sr. Procurador enviou-me um contributo, com um conjunto de peças legislativas que eu dirigi à Assembleia da República, uma vez que o debate sobre esta matéria estava a ser travado na Assembleia da República relativamente ao debate legislativo sobre o Código de Processo Penal. Entendi fazê-lo como o contributo que o Sr. Procurador me tinha fornecido, naturalmente mediante a autorização do Sr. Procurador a que procedi. Evidentemente que o Sr. Procurador, na sua resposta, identifica, para além das questões legais, a que deu um contributo muito relevante com as suas ideias e a ideia da Procuradoria sobre a matéria, identificou questões de natureza organizacional e questões de natureza da formação de magistrados. são dimensões que têm que ser respondidas e elas são respondidas na própria organização do sistema judiciário. Isso aí já nos cabe a nós, dar um contributo a nós e ao Ministério Público e ao seu Procurador, e a questão da formação dos magistrados também nos cabe. A formação dos magistrados e de todos os responsáveis judiciários é uma questão cultural mais funda, que implica um novo entendimento dos deveres cívicos e até de algumas contenções no exercício profissional e funcional. Portanto, essas são dimensões que estão noutro registro, mas às quais nós estamos atentos, tudo o que tem a ver com a gestão da justiça, com a formação, com a articulação com o Ministério Público e com a Procuradoria e as polícias, se constituem nossa preocupação e é um outro terreno. Eu tenho dito muitas vezes, isso é uma percepção própria, que a questão do segredo de justiça é menos uma questão de leis, mas é mais uma questão de guarda do segredo, em termos organizacionais. Mas vamos ver, é um caminho que temos a aprofundar.